Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
E essa é a nossa edição número 182 e temos uma novidade nela. Para você que tá ouvindo aí no conforto do seu lar, no trânsito talvez, ou em casa lavando a louça.
Novidade nenhuma,
né? Novidade nenhuma,
nada
tá tudo igual.
Nada acontece feijoada.
Mas pra gente tá diferente porque tem uma câmera apontando pra nossa cara, porque agora o podcast Bola Presa tem transmissão ao vivo.
Via YouTube.
Via YouTube. Então a gente vai, você pode ir lá no nosso canal e encontrar, mas a gente vai divulgar no Twitter e nas redes sociais, não no Instagram porque eu esqueci, a semana que vem eu prometo. Você recebeu notificação.
Recebe a notificação um pouquinho antes da gente entrar no ar, então você já consegue se mobilizar. Os assinantes do Bola Presa já recebem lá no grupo do Facebook, então fica tudo mais fácil.
E aí no YouTube você vai lá assistir enquanto a gente grava o podcast. Então é sem edição, vendo nossa cara, vendo o nosso cenário bonito que a gente montou com muito carinho, com mascotes de pelúcia, camisetas, banners. Tá tudo bem bonitinho. Se você não tá nem aí pra assistir ao vivo, tá nem aí pro YouTube, nem aí pra nossa cara, tanto faz.
Isso.
Continua tudo igual pra você.
O podcast continua. Mas se você quer ter as borboletas no estômago de acompanhar o evento ao vivo, você pode ver a gente lá na câmera.
É, ver quando a gente erra, quando a gente engasga, quando o microfone não funciona, igual no começo aqui da transmissão.
É verdade. Você acompanha, de fato, a salsicha sendo feita.
Hora do Carinha do Jabá.
Carinha do Jabá. A gente tem vídeos, então agora você pode ir lá no nosso canal do YouTube e acompanhar a gente, mas nós somos principalmente um blog, a gente escreve coisas, você pode entrar lá no bolapresa.com.br, então você lê as coisas que a gente tá postando lá. Nós voltamos para nossa rotina de postagem oficial da temporada. Se você é assinante, você recebe conteúdo a mais lá no blog. Então, por R$9 mensais, você tem acesso a 2 textos exclusivos por semana. Um deles é um texto especial, que a gente analisa alguma coisa a fundo. O outro é o filtro, que, aliás, o pessoal sempre comenta que o filtro é o grande motivo para se assinar o Bola
Presa. Tá certo. Tem que ficar mais caro, então.
Ficar.
Tá no plano mais barato e erramos.
Até porque quase sempre é você que faz e eu sei que dá um trabalho desgraçado.
Dá mesmo. Mas é muito divertido.
Com R$14 mensais você tem acesso a 2 podcasts extras por mês. Um é de perguntas e respostas, em que a gente faz um Both Teams Play Hard só para os nossos assinantes.
A gente gravou essa semana, aliás, avisando os assinantes. Deve... Bom, vai entrar no ar quando o Brunão terminar de editar.
Isso.
Mas já está nas mãos do Mago.
Em breve. Já está. O Mago está fazendo a sua alquimia. Além disso, tem também um podcast mensal sobre um tema mais aberto que a gente espera que não envelheça. Então você pode ouvir todos os nossos podcasts especiais aí que a gente gravou.
Já tem mais de 30, somando de pergunta e resposta, já tem mais de 30.
Boa. E aí com R$20 mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, em que a gente conversa sobre NBA o tempo inteiro, tem tópico para todas as rodadas. E você concorre a sorteios... Participa dessas bizarrices do tipo quando a gente vai experimentar gravar ao vivo pela primeira vez, né?
É toda novidade que a gente vai fazer, a gente experimenta antes com os assinantes, vê a opinião deles, a gente joga tudo lá no grupo. E o pessoal do grupo também participa da pelada Bola Presa, quem mora em São Paulo ou quem vem pra São Paulo. Avisa a gente marca uma peladinha aí de basquete e mostra toda a nossa falta de talento.
Só o que a gente tem pra mostrar mesmo. Mas a gente jogou na semana passada, recebemos gente de fora de São Paulo. Foi divertidíssimo.
E rolou até almoço depois, a gente parou de jogar e foi num boteco lá perto, todo mundo juntou as mesas. Quem toma cerveja, tomou cerveja.
O primeiro almoço Bola Presa. E inclusive tem fotinho do almoço lá no Instagram. Você pode procurar o Instagram do Bola Presa.
Segue também a gente nas redes sociais tudo.
Olha, esse foi um carinho do Jabá gigante.
Ei, o pessoal do YouTube nem pode adiantar.
Não,
pessoal do YouTube
cortar,
tá ao vivo, não dá pra ir adiantando pra ir direto pro tema. Tem que aguentar, não tem jeito.
Vocês são
o preço
obrigados
de ver a nossa cara.
É isso aí. Como se ver nossa cara não fosse ruim o suficiente.
Vamos falar de basquete?
Bora! Aliás, vocês acabaram de escutar a nova vinheta do
Bola Presa. É verdade, a gente esqueceu de falar semana passada. O Brunão mostrou pra gente as vinhetas novas. Falou, não, vamos guardar pra quando começar a temporada a gente bota no ar. E ele botou, a gente esqueceu de avisar.
É verdade.
Tem vinhetinha nova pra começar, vinhetinha nova pra quando a gente vai começar o assunto da semana. E a vinheta nova do Both Teams Play Hard, que tem até a risada do Kawhi Leonard.
É sensacional, eu quero ouvir a vinheta do Both Teams Play Hard em looping.
Ficou muito legal.
Eu vou usar de toque de celular.
Então também não fica adiantando aí esses botão de 30 segundos pra frente. Aprecie as vinhetas. Outra coisa que o pessoal do YouTube não vai
não
ouvir.
Não viu, não. Eles não escutaram nada.
Bom, vamos começar com o clássico Bola Presa. Teve Lakers e Rockets, a gente tinha prometido semana passada que ia falar do Lakers, porque no podcast da semana passada o LeBron ainda não tinha feito a estreia. Passou uma semana, o Lakers já tem 4 jogos.
Pois é, agora ficou velho. A estreia do LeBron já parece que foi há 1 mês atrás.
É, mas aí teve estreia do LeBron, depois teve Lakers e Rockets, saiu briga no Lakers e Rockets, tem jogador suspenso, soco na cara, cuspe, correria.
É, a gente fica sofrendo porque nada acontece na off-season, e aí quando a temporada começa, acontece coisa demais. A gente não dá conta de lidar com tudo.
E na primeira semana, como tudo é novidade, dá pra fazer um podcast por dia.
É verdade.
Aí no dia seguinte você vê que o que você disse no podcast era só uma reação muito ansiosa.
Por que estamos todos ansiosos?
Porque a gente tá muito ansioso. Fala, não, esse cara, é isso, ele vai ser MVP.
Ele é o sexto homem da temporada. É. Ele é MVP. Esse time vai ser campeão. Esse time não tem nenhuma chance de playoff.
Tá só muito empolgado. Então,
isso, então...
Desculpa qualquer coisa.
Lembra do eterno asterisco que fica no começo da temporada. As coisas podem ser analisadas, mas elas têm um limite. A gente não consegue, de fato, entender o que tá acontecendo direito ainda com a NBA.
Bom, Lakers e LeBron, a estreia foi contra o Blazers em Portland. O jogo foi disputado. O Lakers entrou no último quarto, acho que perdendo por uns 2 pontos, mas jogou muito mal o último quarto, perdeu. Contra o Rockets, o jogo foi muito disputado. Acho que o Lakers entrou no último quarto perdendo por 1 ponto, e aí jogou mal o último quarto, saiu briga e perdeu.
Saiu briga, detalhe.
E foi assim, os 3 primeiros jogos, o Lakers entrou no último período ou empatado, ou perdendo por 1, ou perdendo por 2, e perdeu todos os jogos. O outro foi aquele contra o Spurs, que foi pra prorrogação.
É.
E aí, finalmente, ontem, contra o Phoenix Suns, que é uma bênção jogar contra o Phoenix Suns. Queria jogar todo dia com o Phoenix Suns.
É, mas depois do começo do Suns, parecia que, olha, talvez eles sejam um perigo, talvez você não queira encontrar eles
no
na temporada.
Oeste, você quer jogar com o Suns.
É a melhor coisa que tem disponível.
É tipo o Mavs. O Mavs é um time bom, é ok, é melhor que do ano passado, muito melhor.
Sem sombra de dúvida.
É um time que toma virada depois de abrir 25 contra o Hawks também.
Então, dentre os times disponíveis, o Mavis é o melhorzinho pra você enfrentar, né? Você sorri quando você vê no calendário.
É, porque tem isso. A NBA quer fazer uma primeira semana com jogos empolgantes, e aí alguns times que a gente espera mais têm resultado pior do que a gente imaginava. Então, sei lá, o Sixers, tô super empolgado com o Sixers. É estreia contra o Celtics fora de casa, depois joga contra o Raptors, depois joga contra, sei lá, o Wizards.
É só porrada, né?
É só porrada, porque a primeira semana tem que ter os grandes jogos. E aí só depois que vai pegar Nets, Knicks, Hawks, etc. E com o Lakers também foi assim.
É, se eles não desesperarem, eles vão ter um tempo de muito marasmo pra ajeitar o time. Mas aqui
no começo são
vários clássicos, né?
E aí o Lakers então jogou ontem contra o Phoenix Suns, ganhou com facilidade, todo mundo jogou bem, abriu 20 e tanto de diferença. Lance Stephenson teve uma partidaça. Então finalmente o Lakers conseguiu sua primeira vitória. É minha análise até agora.
O que você tá achando?
É que a defesa ainda não encaixou. E a defesa foi um dos pontos fortes do time no ano passado, por incrível que pareça. Só que a melhor parte do ataque é o ataque ultra veloz, que o Luke Walton tinha prometido que o Lakers ia ter, que o Lakers ia pegar rebote, ia sair na correria. E quando eles fazem isso, dá tudo certo mesmo.
É um bom time de contra-ataque.
O problema é que pra você ter contra-ataque, você tem que forçar erro, parar o ataque do adversário pra conseguir rebote. E o Lakers tem dificuldade em tudo, em não tomar cestas. O Lakers toma muita cesta, aí não consegue sair no contra-ataque. Ou consegue impedir o adversário de fazer uma cesta, aí não garante o rebote. Então essa parte está sendo mais complicada. Aí no ataque de meia quadra, tá um pouco ainda engasgado. Às vezes funciona e se fala, é isso. Essa é a movimentação de bola que o Luke Walton prometeu. 5 passes seguidos, todo mundo se mexendo. Aí na posse de bola seguinte, e cadê?
É um time que preza por passar muito a bola e os jogadores nunca ficarem parados, porque essa é a base do que o Warriors faz.
É.
O problema é que como é que você faz isso com um time que não está nada entrosado? Vários jogadores que estão se vendo pela primeira vez, você quer passar muito a bola e às vezes não tem sequer condição pra isso. Você não sabe como o jogador quer receber aquela bola.
Aí acontece os jogadores que deveriam arremessar e quer passar a bola pra mostrar que tá fazendo o plano de jogo.
Exato.
E tem jogador esse equilíbrio.
Que quer estar se movimentando e aí os dois se movimentam ao mesmo tempo na mesma direção e eles se trombam no garrafão.
No primeiro jogo contra o Blazers teve uma jogada que o Ingram cortou em direção à cesta. Foi muito legal. Ele pegou nas costas do marcador, correu pra baixo da cesta. Ao mesmo tempo tava rolando um pick and roll com o JaVale McGee, e o McGee também foi embaixo da cesta. E aí embolou todo mundo, ninguém recebeu o passe. A ideia foi boa, tapinha nas costas, isso. Mas é mais um ataque que vai pro lixo, aí o time perde.
É que é muito difícil no começo Porque a gente quer julgar o time como se ele já estivesse no final da temporada. E agora a gente precisa julgar se a ideia está correta, não se a execução está dando conta disso. Então a ideia dos passes, dos contra-ataques, do basquete veloz, da movimentação constante na direção da cesta, está correta, está perfeita. O time joga da maneira que deveria jogar. Não dá conta de fazer isso funcionar. E eu acho que vai demorar muito tempo pra dar conta disso.
É porque o time ainda é jovem, então tem a parte dos jogadores jovens se adaptarem ao segundo ano de NBA deles, ou o Brandon Ingram ao terceiro. São várias dificuldades, só que com o holofote analisando todos os segundos que eles jogam.
Exato, e com mesmo que o LeBron tenha tentado se esquivar o máximo possível das expectativas, é ainda um sonho de ir pros playoffs.
Né? É, por mais que o LeBron fale, eu não cheguei aqui achando que ia ganhar tudo logo de cara. Mas não importa, a gente tá assistindo...
O LeBron James.
O LeBron, a gente espera que ganhe sempre.
Não tem como não pensar nisso.
O post que eu escrevi essa semana, se vocês quiserem correr lá no blog, é sobre isso, sobre como pegar essas coisas, sobre a dificuldade que é pegar essas coisas da primeira semana da NBA e transformar isso numa análise de verdade.
Uhum.
Então o que você vê que deu certo e fala, é isso, achamos o que a gente queria... E não só, não é uma boa fase, mas não vamos ficar animado demais. E o contrário, né? Tipo, coisas que estão dando errado e você fala, é questão de tempo. Ou coisas que estão dando errado, você fala, não.
Isso não tem jeito, né?
Já vamos mudar.
Muitos dos erros do Lakers parecem que são erros momentâneos. Parece que são coisas que podem ser consertadas com treino e entrosamento, né? Acho que o time falta muita química ainda.
É um dos experimentos do Luke Walton, que é o que eu citei no post, que eu acho que esse é o que mais tem chance de dar errado. É o de quando já veio o McGee, que é o pivô titular, sai do time, quem tava entrando era o Caio Kuzma.
Uhum.
E aí o time ficava sem pivô, só que algumas das funções do pivô iam pro Kuzma. Às vezes ele marcava o Capela no jogo contra o Rockets, por exemplo. É que o Rockets às vezes aproveitou pra também jogar sem pivô.
O Rockets nunca vai querer explorar isso, né? O Rockets não liga de jogar baixo.
Mas aí o Lakers tava botando o Kuzma pra marcar pivô, às vezes o Kuzma tava lá brigando por rebote, e ele tava falhando em basicamente tudo. Então ele não intimidava quem ia pra infiltração, porque ele não é de dar muito toco. Então o Lakers tava tomando muita bandeja.
É, não é nem forte o bastante pra isso.
Ele não conseguia marcar os pivôs adversários, então ele tava tomando muito rebote ofensivo. Então ele pulava pro rebote, o Capela ia por cima da cabeça dele e pegava a bola. E aí o Lakers não conseguia puxar contra-ataque. Aí o Lakers começou a chamar mais gente pra pegar o rebote. Então Kuzma só faz o box-out. Quem pega o rebote é o Josh Hart.
É que quanto mais gente vai pegar o rebote, menos gente tem correndo no contra-ataque.
Exatamente. Aí o Lakers tá ficando mais lento do que eles queriam quando você bota o Kuzma no time. E aí no primeiro jogo que o Kuzma jogou de titular na ala, porque o Brandon Ingram foi suspenso por causa do soco que ele deu na... em sei lá quem.
Já comentaremos.
No bolo, né? Ele não mirou em ninguém aquele soco.
Ele só quis acertar um soco.
É. Aí, como o Ingram tava suspenso, o Kuzma entrou de titular na posição dele e fez 37 pontos. E foi o que o LeBron precisava, porque o Kuzma se movimenta bem sem a bola, espaça a quadra na linha dos três.
E nesse momento, ele é o melhor arremessador de três do Lakers, né?
É, ele e o Josh Hart são os melhores. Então, acho que o Kuzma funciona tão bem na posição dele, que quando você improvisa, você não tá ganhando nada. Então, eu tenho dúvida. Eu acho que o Luke Walton não vai insistir tanto nessa ideia do Kuzma... pivô com mil aspas.
Com muitas aspas. É, eu vi alguns momentos o LeBron teve essa função defensiva de ser pivô. Inclusive no jogo contra o Rockets, ele fez o papel de Draymond Green, de ser o homem que vem na cobertura pra marcar as infiltrações do James Harden antes do James Harden infiltrar. Então ele é o homem extra que fica do lado que o James Harden gosta de bater pra dentro. E eu achei que funciona muito melhor do que ter o Kuzma tendo que jogar perto da cesta.
É, o LeBron é bem mais eficiente, até na parte da comunicação, de avisar pros outros. Porque o que o Rockets matou o Lakers foi que sempre que o Lakers botou aquele cara a mais pra segurar a infiltração do Harden, o Rockets meteu bola de três.
Foi isso.
O que é esperado, é o que o Rockets faz de bom, mas você tem que estar pronto pra isso, né? Se você vai fazer essa estratégia de segurar o Harden com um homem a mais, você precisa ter a cobertura, e o Lakers não tinha.
É, mas eu acho que o Lakers tem as condições pra isso. Você falou bem, o LeBron tá se comunicando muito, ele tá realmente tentando coordenar tanto a defesa quanto o ataque. É, ele deu uns piques absurdos logo na estreia, então pra mostrar que ele tá realmente comprometido com o esquema tático, que ele quer jogar rápido, que ele quer pegar o rebote e já correr pra cesta. Então acho que todos os indícios de que o time vai jogar como o Luke Walton pensou estão ali.
É, o LeBron tá menos centralizador com a bola na mão, que sempre foi uma dificuldade dos times dele jogar em mais velocidade.
Inclusive,
é que ele pega a bola e vai driblando. e quer comandar o ataque, aí chama o pick and roll, aí o ataque dá aquela diminuída de ritmo. No Lakers ele tá acelerando, ele pega o rebote, às vezes já toca pro Lonzo Ball, já toca pro Lance Stephenson, que estão correndo.
E às vezes ele mesmo corre pra frente e o rebote fica com outra pessoa. É,
então ele tá ficando menos com a bola na mão, que essa era uma das questões que a gente pensava, será que depois de 15 anos ele vai ficar... Por enquanto, ele tá disposto.
Não, a minha preocupação nem é isso. É se depois de 15 anos, ele vai conseguir jogar tantos minutos e tantas partidas nesse ritmo.
É.
Porque é um ritmo muito mais acelerado do que a gente tá acostumado a ver. Eu não sei se ele vai ter gás pra isso. Eu sei que... É claro que eu tô errado, porque é o LeBron. É.
Acho que ele não vai passar 40 minutos em quadra.
Não, acho que nesse ritmo é completamente inviável.
Eu tô gostando do Lakers nesse sentido. De pensando mais pra frente... Que tá botando na quadra o plano de jogo, então é um time... Quando o time tem um plano, e você vê ele sendo colocado em execução, e às vezes funciona, eu acho que pra uma primeira semana de temporada já tá bom.
Perfeito, acho que esse é o lance.
Eu acho que começa a ficar preocupante quando você fala, a gente tá no fim de dezembro, e aquele erro que eu vi em outubro tá acontecendo ainda. Aí você fala, é... Talvez ele não tenha solução, talvez o Luke Walton não tenha repertório pra arrumar isso.
É, talvez o time
não tenha
pra
pessoal pra cobrir essas falhas. Mas por enquanto, tá bom. Bola de três, por exemplo. Contra o Suns já caíram mais. O Lonzo Ball tá muito engraçado.
Ele tá arremessando de três, de verdade.
Ele tá arremessando de três, de verdade.
Com confiança, recebendo e chutando.
O aproveitamento dele tá bom, mas ou ele acerta o airball. Ele não acerta o aro. Não sei que raios acontece com ele. A quantidade de airball que ele deu... Contra o Spurs, acho que foi, ele fez 50%. 4 de 8. Ah, porra, 4 bolas de 3 tá ótimo.
Pois é, são 4 acertos, 4 airballs.
As 4 que errou, 3 foram airball.
Surreal, né?
É bom ou é ruim? Não sei.
É, acho que o bom sinal... Porque é começo de temporada, a gente tem que tentar ver pelo lado positivo. É que um jogador que dá airball continua arremessando bolas de 3 e converte essas bolas depois.
Ele treinou...
Isso é impressionante. Porque se eu dou um airball num jogo oficial na NBA, eu nunca mais arremesso uma bola.
Não, eu cubro o rosto e vou pra casa.
Isso.
Mas é isso, o Lonzo Ball chegou disposto a arremessar, os jogadores tocam pra ele quando ele tá livre, e ele arremessa. E aí o aproveitamento tá bom, mas quando você olha os vídeos, você fala, nossa senhora, o que que vem aí? Vem o airball, vai bater a bola, vai pra arquibancada, ou vai ser perdido
ninguém?
Mas... Vamos olhar a frieza dos números no aproveitamento geral, tá ok.
Acho que por enquanto...
Só no jogo contra o Blazers, no primeiro, que ele não foi bem, que o Lakers foi acertar a primeira bola de três no fim do terceiro quarto.
É, tem isso. É um time que tá mostrando certa dificuldade no perímetro. E não, embora isso seja consertável, é uma coisa que se não for consertada, a gente vai ver o time sofrendo como tá sofrendo o Sixers. Né?
Melhorou nesses últimos dois jogos, porque o Kuzma foi titular, o Kuzma passou mais tempo em quadra, ao invés do Ingram, e o Josh Hart roubou a posição de titular do Caldwell Pope. Porque o Caldwell Pope não acerta nada. Nada, nada, nada. Um lixo humano. Tipo, você quer matar uma pessoa essa semana. Aí você pensa, processo eleitoral no Brasil tem essa pessoa. Não, o Caldwell Pope é essa pessoa que eu quero eliminar da terra. Que raiva.
Mas ele é importante pra defesa do time. Ou não o suficiente?
Não, eu acho que o Josh Hart também defende melhor.
Então, adeus.
Eu amo o Josh Hart.
É mesmo? Eu acho que ele tem pouquíssimo critério pra arremessar. Ele me dá muita aflição arremessando.
Eu amo o Josh Hart. Ele ataca a cesta o tempo inteiro. Apaixonadíssimo por ele. Se o Lonzo Ball não dá tão certo quanto eu imaginava, o Lakers deveria ter draftado o diacho do Jason Tatum? Devia.
Claro, mas...
É óbvio.
Tudo fica muito óbvio depois de um tempo, né?
Mas o Lakers pegou o Kuzma e o Josh Hart no draft. Acertou muito em cheio. Os dois no fim da primeira rodada.
Olha, eu vou confiar na sua opinião sobre o Josh Hart, porque você assiste muito mais perto o Lakers do que eu. Mas, nossa, eu acho ele descerebrado.
Não, o Josh Hart é fantástico. E já roubou posição, o Caldwell Pope não volta mais, já perdeu.
Pô, impede você de matá-lo.
Ano passado, o Caldwell Pope tinha mais jogada desenhada pra ele. O Lakers era menos correria, e ele vinha nas jogadinhas lá, passava por um bloqueio, dois. Era um pouco mais... O aproveitamento era um pouco melhor. Nessa correria, ele tá pegando umas bolas no contra-ataque, parando e arremessando, como se ele tivesse no... Como se fosse o Klay Thompson. E não entra nada.
É nesse modelo, com esse ritmo... totalmente frenético, os jogadores têm que ser verdadeiramente criativos e arremessar sob pressão. Não vai ter nada muito desenhado mesmo.
Tem que acertar também, importante. Aí na defesa, eu acho que o Lakers precisa melhorar em geral. A parte de ter um protetor de aro, alguém que dá toco, quando já veio o McGee tá lá, ele tem seus momentos. Mas o McGee tá jogando muito bem. É um dos que se movimenta bem sem a bola. Acho que jogar no Warriors salvou a vida dele mesmo.
Sem dúvida.
Mas tirando a parte da proteção do aro, acho que o Lakers tá muito indisciplinado na defesa. O Lonzo Ball, que acho que foi o melhor defensor do time na temporada passada, ele é muito preocupado com o cara que ele não tá marcando. Ele fica olhando pro lado, o que tá acontecendo na quadra, ele rouba a bola assim, ele faz ajuda, ele faz a dobra, tudo...
Bonitinho.
Bonitinho. Mas por ele ser... É overhelp, né, que eles chamam na gringolândia.
Tá ajudando demais.
Te ajuda demais, até quando não precisa. E às vezes você esquece o seu jogador. E aconteceu isso na bola que o Lakers perdeu pro Spurs. Que foi aquele handoff do LaMarcus Aldridge. O Lonzo Ball ficou olhando pro LaMarcus Aldridge pra ver a jogada que o Spurs tava fazendo. Pra ver se ele ia pra dobra, porque ninguém tava conseguindo marcar o Aldridge. E aí o Perry Mills disparou.
Ele perdeu o Perry Mills.
Porque ele virou a cabeça, ele perdeu o Perry Mills acertou. Então acho que o Lakers tem que fazer esses ajustes.
Mas é que é indício de time que quer muito contra-ataque, né?
É.
Então costumam ser times que ou ajudam demais, porque precisam dobrar, precisam impedir que alguém infiltre, então você vai lá e coloca mais jogadores no garrafão pra roubar a bola. Ou são times que tentam roubar as linhas de passe. Como a gente viu o Bucks da temporada passada, que atacava a linha de passe loucamente, não é uma boa ideia, porque toda vez que você erra, você toma uma cesta.
É, você abre muito a bola de três.
Muito.
E aí você tem que também ter cuidado. Se o Lonzo Ball tem essa característica, não deixa ele marcando o Perry Mills.
É, faz sentido.
Deixa ele marcando um cara onde ele pode se recuperar depois.
É, inclusive
um arremessador pior.
Talvez não seja a característica pessoal dele, talvez seja a função tática dele. Mas aí você tem que ajustar quem é o marcador individual dele.
É, o cara que vai pra ajuda dos outros não é o cara que marca o melhor arremessador do outro time.
Isso
é
perfeito.
Inviável. Então são ajustes até do Luke Walton que ele precisa fazer.
Mas você tá animado? Você acha que são só questões de ajustes por enquanto?
É, primeira semana eu me sinto muito idiota de...
De ter que cravar uma
tem
opinião.
Tem o LeBron no time, vou ficar pessimista depois de uma semana. Pô, não, acho que tudo é arrumável por enquanto, embora, claro, que o Lakers tenha o seu limite, não é favorito a nada.
Não, absolutamente nada. Mas eu acho que as ideias certas estão ali, o que já é um mérito incrível. Tem muito time que não tem ideia nenhuma, quanto mais ideia certa.
Bom, as polêmicas do Lakers na semana foram duas. Teve os lances livres que o LeBron errou. O Lakers estava ganhando por um ponto, faltando 6 segundos. LeBron teve 2 lances livres, errou os 2, e aí o Spurs foi pro ataque. O Perry Mills fez essa cesta e o LeBron teve mais um arremesso pra tentar revirar o jogo e errou. E aí o pessoal virou um Kobe versus LeBron no Twitter, como se fosse 2009 de novo.
Ou seja, essa coisa que todo fã do Kobe já tinha abraçado inteiramente o LeBron durou pouco. O que é, acho que a gente vai ver isso oscilar por muito, muito tempo. Vai ser gente muito indignada assim, ah, o LeBron não é como era o Kobe. De repente, nossa, o LeBron é muito melhor que o Kobe. E aí depois
é
volta.
É porque uns minutos antes ele tinha metido uma bola de 3 quase no meio da quadra pra levar o jogo pra prorrogação.
E que foi uma bola impressionante, porque ele recebeu a bola do rebote e foi calmamente andando pra quadra. Eu falei, não vai dar tempo.
Ele tomou um tapa no... Ele foi muito esquisito, porque ele tomou um tapa no olho durante a jogada. Aí ele ficou meio que... Putz. E aí quando o Lakers pegou o rebote, ele pediu tempo. O Lakers não tinha mais tempo a pedir.
Por sorte ninguém viu.
Os juízes ignoraram, por sorte, ou não viram. E aí ele pegou a bola meio, putz, eu queria tempo, tomei um dedo no olho. Ah, foda-se, vou arremessar do meio da quadra, sexta.
E foi muito devagar, ele foi indo, de repente ele arremessou. Muito mais longe do que costuma ser o alcance do LeBron.
Foi espetacular.
Foi perfeito, então é isso, vai oscilar no mesmo jogo o amor e o ódio pelo LeBron. É uma torcida apaixonada com um jogador que atrai esse tipo de sentimento.
É, e
só não se desesperar.
Mas o que eu achei divertido foi o pessoal que procurou depois. A gente com tempo livre, né? A gente tem que sempre admirar essas pessoas.
Admirar ou invejar, né?
Eles caçaram todas as vezes que o Kobe tava numa situação parecida e errou os 2 lances livres. O Kobe nunca faria isso. É, ele fez, tipo...
São centenas de milhares de jogos aí, né?
Aí aconteceu, tipo, acho que 14 vezes na carreira do Kobe, incluindo em final do NBA.
Sério?
É, tipo... Jogos onde a diferença de pontos tá no máximo 2 ou 3 e ele errou 2 lances livres seguidos no último minuto. Usei várias vezes, até em final.
Acho que estatisticamente, e olha que o Kobe é um arremessador de lances livres muito superior ao LeBron James, em termos de porcentagem de aproveitamento. Mas é só uma base de dados
acontece,
muito grande, né?
O Kobe bate lance livre no último minuto todo dia, por 15 anos. Algumas vezes ele errou, o LeBron é a mesma coisa.
É isso.
É de novo o holofote muito grande da primeira semana.
É, mas acho que a polêmica não séria. Mais séria
foi
a polêmica da briga, né? Pra quem estava em carbonite ou ficou preso por alguns anos dentro de um iceberg, conte o que aconteceu.
Bom, teve um contra-ataque para o Rockets e o James Harden ia pra bandeja e marcaram uma falta do Brandon Ingram. E o Ingram ficou putíssimo e na volta ele caiu lá perto da arquibancada. Quando ele voltou, ele deu um empurrão no Harden, que nem reagiu de tão sem sentido que foi.
Foi completamente aleatório.
O Harden fez aquela cara de, tipo, de acho fizeram aqui. E aí, enquanto estavam separando o Ingram, que perdeu a cabeça.
Ele perdeu a cabeça, ele tava possesso.
Parecia uma coisa séria, do tipo, alguém fechou ele no trânsito. Sabe, uma coisa que dá briga de verdade.
É que não é sério, mas dá briga então, de verdade.
É sério, ironia. E aí, enquanto tava acontecendo isso, o Rajão Rondo e o Chris Paul começaram a se estranhar. Eles que, em teoria, não tinham nada a ver, mas que já se odeiam há muitos anos.
Isso, é. Eles têm alguma coisa, mas não é desse jogo. É,
eles só aproveitaram que tava tendo uma briga no ambiente. Falaram, então vamos resolver a nossa aqui. E aí chegou uma hora que o Chris Paul meteu o dedo na cara do Rondo e o Rondo revidou com um soco. E aí depois a gente foi descobrir, depois do jogo já, que o Chris Paul falou que tomou um cuspe na cara. Que não deu pra ver na hora nada, assim. A gente foi ver o cuspe numa câmera HD 4K Ultra 9 dimensões que divulgaram no dia seguinte.
Isso, e até lá, a internet não entendeu o cuspe. Ficava procurando nas câmeras e não via absolutamente nada. Chegou ao ponto do Twitter achar que quem tinha dado o cuspe, na verdade, tinha sido o Carmelo Anthony.
Sem querer.
Um cuspe sem querer.
Porque teve uma imagem que mostra o Carmelo falando, depois ele lambe os beiços, assim, como se tivesse escorrido alguma coisa, no exato segundo que o Chris Paul faz aquela cara, tipo, que nojo.
O Chris Paul faz uma cara como se ele tivesse recebido uma bolinha de papel na testa, assim.
É. Né? Bons tempos, né? Que a agressão era a bolinha de papel.
Papel, é.
Tempos mudaram. Mas quem assistiu o episódio do Seinfeld, do cuspe?
Foi exatamente
aquilo. Foi exatamente aquilo. Se você não assistiu, procura aí, que é o melhor episódio de todos. Que é toda uma investigação se teve cuspe, se não teve, se teve um segundo cuspidor.
Isso.
E parecia
foi exatamente isso
na vida real.
A gente parou de falar de basquete pra descobrir quem tinha cuspido em quem, por qual ângulo.
É. Mas aí teve essa câmera que mostrou que foi o Rondo, e no fim das contas o Rondo foi suspenso por 3 jogos. O Brandon Ingram por 4, porque aí quando começou a briga de verdade, Rondo, Chris Paul, o Ingram se desvencilhou do pessoal.
Ele já tava descontrolado.
E mergulhou pra dar um soco no bolinho. Eu não sei quem ele pegou.
Ele só quis dar um soco, mas acho que ele pegou no Chris Paul, se não me engano.
Então ele é muito bom.
Porque tinha muita gente.
Porque ele não mirou, ele voou no bolinho e deu um soco.
Mas ele é descontrolado, ele deu um soco por trás, depois de ter dado um empurrão por trás no Harden, ele tava completamente biruta.
É, e aí o Ingram foi suspenso por 4 jogos, Rondo por 3 e Chris Paul por 2. E o Chris Paul e o Rondo ainda estão no trash talk.
É, porque o Rondo disse que ele nunca cuspiria na cara de alguém na quadra com as mãos na cintura. Porque ele sabe que isso é um baita desrespeito e que se ele cuspisse em alguém, ele teria preparado pro revide. A linguagem corporal que ele estava ali não indicaria alguém que estava esperando um soco de volta. O que parece no vídeo é que ele tentou um cuspe ninja, assim, né?
Sem
escondido. O que ele diz é que ele estava simplesmente ofegante e usando um protetor bucal. O que pode ter acontecido.
Nunca usei um protetor bucal para saber como é. E talvez a que palavra ele foi falar, que xingamento ele foi falar. Tem alguns que faz um som.
É, então.
Bom. De qualquer forma, saliva voou no rosto do Chris Paul.
Você tentou falar farofa, né? Deve ter voado alguma coisa na cara do Chris Paul.
Sei que foi muito ridículo. A gente falou faz algumas semanas do quanto é ridículo brigar numa quadra de basquete. E nisso eu perdoo um pouquinho mais o Brandon Ingram, porque ele tem uma desculpa esfarrapada que chama juventude. Então, foi ridículo, foi covarde, foi patético, foi. Mas você é um imbecil de 21 anos. Todo mundo já foi imbecil aos 21 anos.
É, o Rondo e o Chris Paul.
O Rondo e o Chris Paul são veteraníssimos, com mais de 30 anos nas costas, e fica brigando num quadro de basquete.
Os dois têm treta com um monte de gente. Aliás, eu vi muita gente comentando que não importa quem tá certo, não importa de onde veio o cuspe, se rolou o cuspe ou não, que bom que bateram no Chris Paul, porque ele é famosamente um mala na NBA.
É impressionante quanto ele tem a diferença de brigas que ele se envolveu, que é pouco, mas de picuinhas que ele se envolveu, que é muito
impressionante. E a quantidade de ódio que tem por ele, não pelo que ele faz na quadra, por como ele é jogador, mas pelo comportamento dele, ou por uma certa atitude, uma certa aura que ele transmite pra uma grande parte dos fãs de NBA. E não é porque tá no meu time, mas eu acho que se um cara é um babaca, se ele é chato, se ele tem um comportamento que você não acha muito, muito adequado pra um jogador de basquete, não dê um soco nele quando você tá no meio de um jogo. Sabe, não faz absolutamente nenhum sentido.
No máximo que eu faria era tipo, não quero jogar com o Chris Paul. Não Tanto. Quero aguentar ele todo dia no vestiário.
É, eu não vou pro time dele. Eu não vou com ele tomar um chá. É isso.
Mas no Twitter teve a galera, tipo, sou contra qualquer prática de violência, especialmente no esporte, mas graças a Deus alguém finalmente deu um soco no Chris Paul.
Engraçado, porque é um conjunto de opiniões que se tem sobre o Chris Paul e que eu não sei exatamente o que, que dá fundamento pra elas.
É meio como a gente discutiu aquela questão do Dwight Howard. Nossa, a NBA inteira odeia ele, e ele é o quê? Ele é um palhaço ruim.
É só isso, é um cara bonachão.
É, tipo, outro dia ele tinha acabado de chegar no Wizards, né? E ele tava com uma lesão na bunda. E aí ele fez várias piadas com isso, tava todo mundo já tipo, ah, meu Deus, de novo.
Não é possível, né? E o Chris Paul não é pelo humor, mas tem alguma coisa no comportamento dele que as pessoas realmente não gostam. É,
irrita adversário, irrita companheiro de time. O Glenn Davis, o Big Baby, falou, ó, joguei com os dois e realmente, ó, o Chris Paul é um mala sem asas.
É, o que a gente tem, assim, de fofoca de vestiário é que o Chris Paul é muito crítico. Que você, de fato, não pode errar ou quebrar uma jogada porque ele vai apontar o dedo pra você.
É, nunca tá bom e tá sempre te criticando, sempre reclamando e que ao longo de uma temporada inteira ou de várias temporadas isso desgasta demais.
Mas acho que o que mais incomoda as pessoas é que, embora ele seja assim, ele não parece assim publicamente. Então dá uma impressão de que ele é duas caras.
Pode ser.
Bom, o que pra mim pode ser só que ele é muito crítico
em ambientes trabalho seletos. Dele,
exatamente. É.
Mas de qualquer forma, ninguém deveria ter socado ninguém.
Não, o assunto não é sequer digno.
É. Bom, vamos mudar de assunto? Tem um time invicto aí que a gente não esperava. A gente esperava que fosse bem, mas invicto e jogando do jeito que tá, não esperava, que é o Denver Nuggets. É, 4 vitórias, nenhuma derrota e jogando muito bem na defesa.
Essa foi a parte impressionante.
Tomando poucos pontos, segurando adversários fortes, aproveitamento baixo, eles ganharam do Warriors. É, isso pegou todo mundo de surpresa. E segundo Mike Malone, que é o técnico deles, a defesa é de verdade. Não é só uma semana de sorte, não é porque os adversários erraram.
Ou seja, o que ele quer dizer é que existe um pensamento por trás dessa defesa.
É, e segundo Paul Millsap, é uma coisa que eles conversam desde o ano passado, que eles batem na tecla da defesa e finalmente está dando resultado prático. Não sei, eu tô curioso, porque se realmente ele tem umas... O Nuggets ano passado tava flertando com o melhor ataque da NBA até as últimas semanas.
É verdade. E a defesa era tão ruim que o melhor ataque da NBA não era suficiente pra eles estarem na quarta vaga. Né?
Se eu não me engano, ano passado eles acabaram segundo ou terceiro no índice de melhor ataque por pontos por posse de bola.
Que é o ataque que importa.
E 23º em defesa.
É muito
ruim. Então era um gap muito grande pra...
Para o time ser relevante.
É, né? Eles ficaram uma vitória de playoffs. Mas você pensa, um time que já estava entre os 3 melhores ataques, consegue ficar entre as 10 defesas que seja. Eles estão nos playoffs já, acabou. Uma vaga a menos no Oeste.
E o legal é que alguns times impressionam porque tá tudo dando certo no começo da temporada. E aí você pensa, bom, talvez eles não consigam segurar isso. Tipo, foi o Magic na temporada passada porque não sustentou as bolas de 3 pontos. Eu não vejo tudo dando certo pra esse Nuggets.
É, a matéria do The Athletic, onde o Mike Malone fala isso, ele diz que teve algum jogador, eu acho que foi o Gary Harris, que tá jogando demais, e falou, nossa técnico, imagina quando nossas bolas começarem a cair.
Exatamente. Eles não estão acertando tudo. O Millsap ainda não tá plenamente encaixado, especialmente no ataque. Ele ainda não tem um lugar fixo na quadra pra funcionar do lado do Jokic. Então o time tem muito a melhorar.
O Will Barton não tá jogando.
Sequer tá jogando.
Então o banco dele está mais fraco do que deveria ser. O Jamal Murray teve jogos aí horríveis de aproveitamento no arremesso, é o que ele sabe fazer. Então, contra o Warriors, ele não acertou nenhum arremesso e eles ganharam o jogo.
Acho que isso foi incrível. O jogo deles contra o Warriors foi um jogo muito ruim pra eles. Em vários aspectos, eles não acertaram muitos arremessos. O ponto principal é que eles praticamente não cometeram turnovers. E isso não é o tipo de coisa que acontece por... Porque, olha, eu tava num dia bom e não cometi turnovers, né?
É.
Turnovers são um planejamento de ataque.
E mesmo. É um time que passa muito a bola e geralmente tem essa correlação, né? Times que passam muito a bola cometem mais turnovers.
E é o caso do Warriors.
É. Né? Então, por exemplo, o Sixers é um time que passa muito a bola e erra muito. O Warriors e o Rockets, por outro lado, não. Tipo,
passa pouco a bola.
Eles erram arremessos. Mas a bola fica na mão do Harden o dia inteiro. Não tem desperdício.
É, a ideia do Rockets é que é melhor você errar um arremesso do que você perder a bola.
É, pelo menos você tentou.
Pelo menos você tentou, então tem uma porcentagem de chance de acertar e você dá uma chance da sua defesa se recompor, porque perder a bola gera contra-ataques, né?
É, o que eu pensei é que será que é isso que é a aberraçãozinha? Os turnovers?
Mas
até aí isso é uma coisa que envolve o ataque, não a defesa.
Justamente. Mas é que eu acho que turnover é o modo como o seu ataque funciona que causa os turnovers. Eu acho muito difícil desperdício de bola ser uma coisa de um dia bom ou de um dia ruim. Porque mesmo o Warriors, quando, nos dias bons, o ataque gera muitos turnovers. A gente sabe que eles são um time que desperdiça a bola.
Eles arriscam muito, né?
É, então, faz parte. A gente vê momentos em que o Warriors é mais conservador com a bola porque cometeu muitos desperdícios antes. Então, ver o Nuggets num jogo inteiro contra o Warriors fazendo muita coisa errada, errando muito arremesso, cometendo alguns deslizes defensivos e não perdendo a bola, eu acho que faz parte do que o time é agora.
É impressionante.
Foi impressionante. Vencer o Warriors quando tudo deu certo pra você, legal, parabéns, quero ver se repetir isso outras vezes. Agora, num jogo muito estranho, em que as coisas não deram, não saíram exatamente como você pretendia, e você vence o Warriors mesmo assim, cometendo pouquíssimos erros de bola e cobrando milhões de lances livres, é um bom sinal.
Parabéns. O Jokic tá jogando demais, ele teve o triple-double dele perfeito, sem errar arremessos.
O primeiro desde o Will Chamberlain.
É. Essa camisetinha aqui que tá aparecendo do Lakers, pra quem tá vendo no YouTube, é do Will Chamberlain.
É só.
É uma camiseta clássica do Lakers. E Jokic jogando bem, alguns caras ainda nem estrearam, tipo Isaiah Thomas, Will Barton. Então tem margem para melhor ainda. Esse Nuggets é pra ficar de olho. E na defesa o Mike Malone ele creditou essa melhora, a disciplina do time na defesa. Ele falou que já experimentou de tudo, de plano tático, como marcar isso, como marcar aquilo, mas que não é isso que mudou agora. Disciplina e os múltiplos esforços, é o que ele, como ele chama. Você foi lá e foi marcar um cara no perímetro porque ele ia arremessar. Ele desistiu do arremesso e passou pra alguém. E aí o cara que tinha que marcar aquele cara corre de novo. E o cara que defendeu aquele primeiro arremesso continua acompanhando o cara. Então quando você consegue defender uma coisa na posse de bola, você não acalma.
Perfeito.
Então tem a infiltração, aí tem a marcação pra fechar o garrafão. E aí quando o cara passa a bola pro perímetro, a recuperação pra marcar o arremessador no perímetro. Então a defesa dura 24 segundos.
É que, aliás,
isso que era uma falha deles.
É, o Warriors brilha pelo fato de que você acha que defendeu a jogada deles, mas eles continuam se movimentando e de repente aquilo que você fez, que foi uma boa jogada defensiva, permitiu que o Curry ficasse livre na zona morta. Então times que jogam todos os 24 segundos de defesa são raros mesmo.
É a jogada clássica do Curry, ele infiltra, aí o defensor acompanha ele com toda a força do mundo, não deixa ele fazer a bandeja. Aí o Curry passa a bola e continua correndo. E o marcador dá aquela... Por 2 segundos ele dá uma respirada, tipo, ufa, segurei a infiltração do Curry.
Isso, agora deixa eu até ver pra onde que ele passou essa bola, pra ver se eu preciso ajudar.
E aí o Curry tá livre na zona morta.
E recebe a bola de volta imediatamente, né? Não fazer isso já coloca você em situação de vencer o Warriors.
Então tá aí o Nuggets, surpreendendo.
Impressionante. E é um time que realmente pode melhorar muito.
Uma coisa que surpreendeu também na defesa do Nuggets é que nos primeiros 3 jogos deles, que eles ganharam, eles seguraram os adversários a menos de 100 pontos. E nessa temporada, nesses primeiros 10 dias aí, tá uma insanidade de pontos. O que aconteceu nessa... Em que jogo que foi? O Warriors e Wizards, que o Curry fez 51 pontos. O jogo acabou 144 a 122. Então foi uma diferença de mais de 20 pontos. Só que o Wizards, se você pensar bem, perdeu um jogo que eles marcaram 122 pontos.
Uma coisa inconcebível um tempo atrás, né?
E aí o que eu vi foi que esse ano já aconteceu umas 3 vezes ou 4 de time marcar mais de 120 pontos e perder, e já tá quase alcançando o número de anos anteriores. Que quando você fazia 120, você ganhava. Agora não é garantia de nada. Então tá rolando uma discussão aí no mundinho da NBA do por que os placares estão tão altos, se é uma coisa só porque é uma semana animada, ou se as defesas não se ajustaram, ou se chegou pra valer, se esse ano os placares vão ser mais altos.
Então, eu não tenho os números aqui, eu tô tentando juntar alguns deles pra fazer um post lá no blog, no bolapresa.com.br.
Acesse já.
Acesse já. Uma parte grande desse alto número de pontos nas partidas tem a ver com pontos no garrafão. Que é uma coisa que vinha tendo declínio na NBA e agora, nesse começo de temporada, foi para as alturas. Alguma coisa aconteceu aí que eu acho que é um jogo de pedra, papel, tesoura.
Você joga baixo, não tem tanta defesa no garrafão, você infiltra mais, você tá querendo marcar as bolas de 3, então eu vou bater pra dentro.
É uma coisa engraçada, quando uma coisa funciona, todo mundo quer fazer igual. Então tá todo mundo, de certa maneira, correndo atrás desse modelo de bolas de 3 pontos, ele é o mais eficiente, todo mundo faz. Mas aquilo que não está se fazendo, justamente porque só você faz... acaba se tornando mais eficiente.
Tem
porque
menos gente preparada.
Menos gente sabe defender isso. Então, quanto mais gente joga na linha de 3 pontos, mais as defesas especializam só nisso, mais os times que conseguem infiltrar conseguem pontuar. Então, de repente, a gente é um monte de gente fazendo bandeja, porque os times não estavam jogando mais com pivô. É um paradoxo estranho. Eu não posso jogar com pivô, porque ninguém joga com pivô. Você é o idiota jogar com pivô. Mas se você joga com pivô, você é o único que tá jogando com pivô, ninguém consegue te defender, então você usa o pivô. Que é o Boban Marjanovic tá tendo jogos em que ele faz toda a diferença.
Fez contra o próprio Nuggets, ele fez 18 pontos em 17 minutos.
É isso, porque ninguém tem condições de defender ele, porque ele é o único pivô em quadra.
E aí você tenta tirar ele de quadra, comprometendo ele na defesa. Usando sua velocidade, as bolas de longe. É esse jogo de vamos ver quem desiste primeiro.
Exatamente.
Vamos ver quem pisca primeiro.
Mas pelo jeito, a gente abriu, nos últimos anos, um caminho, e vários times parecem estar explorando isso agora, que é infiltrar ficou mais fácil.
O estudo que eu vi, uma análise dos números da primeira semana, acho que estudo é demais. Mas que eu até postei no filtro dessa semana, o cara juntou várias estatísticas que estão com diferença grande em relação ao ano passado, que podem explicar essa alta dos números. Aí tem os pontos no garrafão.
Boa.
Tem lances livres, os times estão batendo muito mais lance livre. Eles acreditam isso, uma mudança da arbitragem. Que antes dessa temporada começar, a NBA sempre divulga, né, os pontos. Qual que é o nome que eles dão? Alguma coisa tipo ponto de ênfase, não sei o que é.
As diretrizes,
o que os juízes vão estar olhando com mais atenção.
É isso, inclusive, é o sindicato dos árbitros mostra isso pro sindicato dos jogadores, tem uma discussão.
Eles se reúnem sobre... pra mostrar. Então, ano passado, eles começaram a marcar mais andadas.
Então, os jogadores são avisados com antecedência de que isso vai ser um alvo.
E nesse ano é o que eles chamaram de liberdade de movimento. Então, eles estão marcando mais falta que os jogadores estão putos, que tipo, não fiz nada. Então, é jogador correndo sem a bola. E alguém dá aquela seguradinha na camisa, dá um braço um pouco mais aberto, já é falta. Então eles estão
tirando a liberdade de movimento de um possível arremessador.
É, falaram que isso aconteceu com o... Pode ser um dos motivos que o Ingram ficou puto na briga. Porque marcaram muita faltinha dele no Harden, no Chris Paul, o jogo inteiro.
Ele foi ficando frustrado.
E normal jogar com o Harden e ficar frustrado.
É frustrante mesmo. E quando você tem 22 anos, é...
Bom, um monte de gente faz isso e ninguém dá soco em ninguém. Então...
Exato.
Mas eu entendo a frustração. Então tem isso, estão batendo mais lances livres, está tendo mais ponto no garrafão. As bolas de três estão subindo aos poucos todo ano, então isso...
É que uma hora vai ter que parar.
É.
Não é possível, uma hora a gente chega num limite. É que são muitos e muitos anos em que sempre tem mais bolas de três do que na temporada anterior.
Mas tá tendo um pouco mais de bola de três. E a última coisa que era a velocidade do jogo.
O jogo tá tendo mais
posses de
bola.
O número de posses de bola por partida tá bem maior do que nos últimos anos. A gente não sabe se vai continuar nesse ritmo. Sabe aquele discurso de todo jogador na off-season? Que é, eu tô na melhor forma da minha vida.
A gente ouviu muito isso, né?
Pra técnico é, nesse ano o meu time vai jogar mais rápido.
É.
E nem sempre era verdade. E nem sempre o cara tá na melhor forma da vida. Só que nesse ano não, tem vários times correndo muito mais.
A gente viu essa transição, muitos times querendo arremessar mais bolas de três. Mas agora parece que os times perceberam que o melhor jeito de arremessar bolas de três é jogando mais rapidamente.
Tá uma correria insana, tanto que ficou famosa, aí o pessoal compartilhou nas redes sociais, a estatística de que aquele Phoenix Suns de 2005... Que revolucionou a NBA com a correria dos 7 segundos ou menos, seria o último colocado na NBA hoje em posses de bola por jogo.
Surreal.
É que é um número meio, não manipulado, mas fora de contexto.
É fake news.
O número de posses de bola por jogo envolve o outro time também.
É, claro, faz sentido.
Então o Suns corria e arremessava em menos de 7 segundos.
Mas jogava contra o Spurs que
aí o outro time pegava a bola e gastava os 24. Então, nesses 48 minutos, o Suns não conseguia jogar na velocidade que ele queria, porque ele nunca enfrentava um outro Phoenix Suns.
Faz todo sentido.
Hoje são 30 Phoenix Suns jogando um contra o outro.
Inclusive, quando naquela época, quando o Spurs acelerava um pouco mais o jogo, a gente dizia que o Spurs tinha caído na armadilha do Suns.
É.
Que o Spurs tentava... O Suns tentava te convencer a jogar rápido junto com ele, assim, te seduzir. Te levar pro buraco.
Dá vontade, é legal correr.
É, isso aqui, o Suns corria muito melhor do que o Spurs jamais correria.
Era organizado a corrida do Suns.
Então a ideia era parar, era botar o pé no freio, né? Mas agora você corre e outro time acha que pode
ainda
correr
mais.
Melhor do que você.
Eu acho que o que seria uma diferença melhor pra analisar, comparar o Suns com o time de hoje, seria ver o relógio de 24 segundos. O Suns costumava arremessar depois de, em 7 segundos ou menos, de verdade, depois em média de 5,5 segundos. Aí eles tinham menos posse de bola porque o adversário era mais lento. Mas você poderia medir assim e talvez comparar com o time de hoje, mas aí não tem esse dado.
De sugerir uma nova estatística.
Alguém aí faz pra mim, por favor.
Por gentileza, a gente quer saber quantos segundos sobrando no cronômetro cada time faz cada uma de suas jogadas nos últimos 50 anos.
E aí, por fim, teve a nova regra que está em vigor, que é a dos 14 segundos de posse de bola depois do rebote ofensivo, que acelera o número de posses de bola por jogo. Então tem esse fator também.
Eu não pensei que ia ter tanto impacto assim. A gente, inclusive, discutiu bastante sobre essa regra.
Tem um podcast da Off-Season que é só sobre as mudanças de regra.
Mas eu não me dei conta de que isso ia aumentar tanto o número de posses de bola.
Então, eu não sei o quanto é responsabilidade só disso, mas contribui.
Isso, aumenta algumas.
Aumenta algumas.
O que já muda muito mais o placar do jogo do que a gente tinha previsto.
Bem que o que tem acontecido algumas vezes acelera, claro. Mas tem tido muito time que não se toca.
Nossa, muito, muito, muito.
E aí o time pega o rebote ofensivo, volta pro meio da quadra.
E começa uma jogada de novo.
Bate a bola, começa uma jogada, de repente faltam 3 segundos, caralho.
Nossa, é muito engraçado.
Então tem time que ainda esquece. Mas acho que é uma boa regra, acelera um pouco o jogo.
É, não, é bom mesmo, mas é hilário.
Está tendo impacto aí de jogos de 145. O Lakers e Spurs foi 143 a 142.
Pois é.
Teve prorrogação, mas porra.
É um bom indicativo de como a gente tá pensando o basquete nesse momento. As coisas que dão certo, a gente tenta levá-las pro extremo.
É.
Eventualmente alguém vai botar o pé no freio e segurar isso e vai ter bons resultados e aí a NBA faz o movimento contrário.
É, e geralmente quem põe no freio essas coisas, quem muda, é por falta de opção. Então o time que vai jogar com o jogador no garrafão de costas pra cesta, tipo o Spurs, é porque, porra, eu tenho o LaMarcus Aldridge, eu vou correr e arremessar de 3? Não. Eu preciso jogar desse jeito que eu tô jogando. E deu certo contra o Lakers, por exemplo, o jogo que a gente citou, que o Perry Mills ganhou no final. O JaVale McGee saiu com 6 faltas, o Zubat entrou no lugar dele e fez 5 faltas em 6 minutos, e o Lakers teve que botar o terceiro pivô, que também acabou o jogo com 5 faltas. Ninguém conseguia marcar o Aldridge.
A gente tem times esquisitos, agora jogadores como o Aldridge se tornaram jogadores fora da curva na NBA.
É.
E eles vão forçar os times a defender eles, pensar o confronto contra eles de maneira diferente. É, o Pistons agora se tornou uma coisa bizarra de enfrentar. Acho que é um dos times mais esquisitos em quadra hoje.
Eu tô muito impressionado com o Blake Griffin, que meteu 50 pontos num jogo essa semana.
E que parece, olha só, parece, por favor, não me arremessem sapatos, na forma de MVP dele, naquela forma em que ele era realmente candidato a MVP no Clippers.
Naquele ano, no playoff de 2015, antes do eles amarelarem contra o Rockets, nossa, ele parecia o melhor jogador da Terra.
É isso, e ele tá nesse nível. E com um Pistons que tá realmente disposto a deixar ele armar jogo.
O que eu tô achando mais legal do Blake Griffin, ele não tá... A maior parte do tempo parece que ele não é um jogador de garrafão.
É.
Ele recebe a bola no perímetro e joga como se fosse o Harden. Dribla, chuta de 3, infiltra, o que tá afim. Aí quando ele vê um cara mais baixo na frente dele, marcando ele, um cara mais magrinho, ele faz a infiltração e aí quando ele entra no garrafão ele gira de costas.
É.
E aí ele termina, em vez de terminar com uma bandeja, ele fala, não, agora de repente eu sou um pivô. Já que você tá me marcando com um anão, eu sou um pivô durante 3 segundos.
E porque o Blake Griffin, ele vira de costas, dá 3 giros completamente desequilibrados.
É, parece absurdos. Que ele perdeu o equilíbrio, que ele tá desmaiando, que ele tem labirintite.
Parece que
mas
ele tem
é
muita
o que ele
labirintite,
faz.
É impressionante. Mas funciona muito bem, né? Eu acho que o Blake Griffin e o André Drummond são 2 exemplos de uma nova tentativa de como pivôs podem ser eficientes hoje no garrafão. Que é, ao invés de receber a bola de costas pra cesta, receber a bola fora do garrafão, bater pra dentro. Às vezes você consegue uma infiltração, às vezes consegue uma bandeja. Se você não consegue batendo pra dentro, aí você vira de costas. E o André Drummond fazendo isso? Eu vivi pra ver o Drummond, que parecia o pivô mais clássico, mais grosso da NBA, de fato infiltrando, recebendo a bola fora do garrafão.
E tá chutando de 3 também.
De 3. Acertando, embora a forma seja muito esquisita.
Mas até ontem não sabia bater lance livre, tá estando de 3.
É lindo de ver como ele tá evoluindo. Mas ele infiltra, ele faz o que a gente tá acostumado a ver armadores fazendo. Mas ele infiltra contra caras menores do que ele, então ele consegue bons ângulos. E quando alguém contesta essa infiltração, ele vira de costas.
E é uma questão que a gente tava falando quando a gente tava gravando o podcast especial sobre o Karl Anthony Towns. Porque o Towns tem dificuldade de receber a bola.
Uhum.
E a gente vê um novato aleatório arremessando mais do que ele. O cara é novato, reserva e chuta 17 bolas e o Towns 12. Porque o Towns não recebe. O Towns fica lá no garrafão de mãozinha pro alto. Passa pra mim.
E quando ele recebe a bola fora do garrafão, é porque alguém fez um pick and pop.
E aí arremessa de 3.
Passou a bola pra fora e ele tava parado no perímetro.
O Griffin, em vez de ficar com a mãozinha pedindo a bola no garrafão, ele vai lá fora, pega a bola e começa a driblar como se ele fosse um ala, um armador. É até isso. Porque o Pistons não tem esse jogador, né? Você não,
um driblador.
Eu não gostaria que o Reggie Jackson ficasse com a bola na mão controlando o ataque o tempo inteiro. O Stan Van Gundy tentou isso e não rolou.
Não funciona. O time não gosta quando isso acontece.
E aí a gente vê o melhor lado do Blake Griffin passador. Tá dando passe. Tem várias jogadas ele infiltra. E aí ele fica de costas quando ele chega perto do garrafão. Aí quando chega a marcação dupla ele já sabe onde o cara tá livre, passa. Se o Pistons tivesse ainda mais arremessadores, tava melhor ainda.
Pois é. Eu acho que o Bullock lá tá arremessando razoavelmente bem.
É, não, ele tem que estar em quadra.
É, ele ainda vai se tornar um arremessador ainda melhor ao longo da temporada. Mas eu tô fascinado de ver o Griffin e o Drummond usando o tamanho deles, jogando como pivôs deveriam jogar, mas iniciando as jogadas numa infiltração. E é legal ver os dois, o Griffin e o Drummond, correndo lado a lado no contra-ataque.
É, né?
Isso é meio que completamente anti-intuitivo.
Acho que os nossos dois melhores jogadores são os dois jogadores de garrafão, então é isso. Vamos fingir que é Harden e Chris Paul, que é Durant e Curry. Dane-se.
É contra-intuitivo, é esquisito, não é o que a gente aprendeu a pensar de times que arremessam de três pontos, não é o que a gente aprendeu na década passada a imaginar o que são pivôs. Eu não sei onde encaixar esse Pistons na minha cabeça, mas é um dos melhores times da temporada até aqui.
É, foi uma ótima primeira semana. O desafio é ver se continua assim, se o pessoal acerta a bola de três, o Drummond não é dos caras mais confiáveis, a saúde do Blake Griffin também não. Eu acho que essa é a minha maior dúvida.
Mas o jogo de 50 pontos dele também não foi. O caso do Nuggets não foi um jogo perfeito. Também não foi um jogo que caiu tudo pra ele.
Outros times estão jogando bem, pra gente encerrar só com alguns comentários. Pelicans continua voando, atropelou o Rockets na semana passada, a gente comentou. Estão jogando muito bem ainda, Anthony Davis indefensável, Mirotić jogando muito. Até o Elfrid Payton tá se sustentando aí.
Não admitirei.
Também não. Eu preciso de muito mais do Elfrid Payton.
Mas tipo, não, ele parece muito bem. Acho que se espera muito pouco dele. Ele tem um papel tático muito menor do que ele tinha no Magic, por exemplo. E ele tá rendendo nessa situação. Talvez fosse isso. A gente esperar cocô dele. Qualquer coisa parece fantástica.
Cameron Payne no Bulls. Chris Dunn machucou. Ele foi lá jogar de novo desesperado. E meteu um monte de bola de três. 5 bolas de 3 num quarto.
É, esse eu realmente não acredito.
É, não, foi um jogo só que a bola caiu. Até a gente, peladeiro, tem um dia que cai tudo.
É, o meu ponto com o Cameron Payne não é eu vi ele jogar e acho ele ruim.
Todo mundo acha ele ruim.
Eu não quero ele ser subjetivo. O pessoal da comissão técnica do time dele vê ele jogar e acha ele ruim e não tem certeza se ele pode ficar em quadra.
E só põe ele na quadra quando tá todo mundo machucado.
Exatamente. Né? Então, é uma questão de quem tá por trás e conhece o jogo dele todos os dias.
Eu acho que o jogo do Blake Griffin foi contra o Wolves, dos 50 pontos. Não foi?
Foi isso, é.
Foi o Tolliver que cagou na última posse de bola. Aliás, recuperaram a imagem. O Dwayne Casey, que é o novo técnico do Pistons, era o ex-técnico do Raptors. Foi a mesma jogada que ele fez ano passado pro Valanciunas ganhar um jogo no último segundo.
Ah, ele repetiu a jogada.
Fake handoff. Você acha que vai fazer um handoff, ele gira. Se bem que era mais imprevisível quando era o Valanciunas, né? Você não imagina que a última bola do jogo é o Valanciunas infiltrando na cabeça do garrafão. Mas a jogada foi
igualzinho. Você espera, mas tudo bem. Blake Griffin finaliza muito melhor.
Mas parecia que ia soltar a bola pra alguém, ele girou, infiltrou, fez a bandeja e tomou a falta. Foi bem legal. Então o Pelicans jogando bem e o próprio Raptors, sem o Dwayne Casey, tá atropelando todo mundo no leste. Ganhou o jogo até quando o Kawhi Leonard foi poupado.
Então, eu falei, o Kawhi melhora o espaçamento do Raptors, então... O Kyle Lowry tá tendo mais condições de jogar por conta disso. Mas o Leonard não jogou uma partida e o Kyle Lowry teve um jogo espetacular da mesma
contra
maneira.
O Wizards ganharam uma bem. Quando o Kawhi jogou, nossa senhora. Tá defendendo bem, parece saudável, faz ponto de tudo que é lugar. Tipo, as dúvidas que a gente tinha em relação ao Kawhi, que é tipo, ele vai estar motivado, ele vai se entrosar rápido e ele vai estar saudável? Pronto, tá respondido. Uma semana...
É isso, eu acho que ainda falta algo de entrosamento, eu não acho que ele tá perfeitamente confortável no esquema tático, mas ele não precisa,
nossa, já funciona.
É isso, o time é funcional o bastante pra isso.
Ele tá jogando demais.
Inclusive, o time já é mais funcional do que era com o DeRozan, mas ainda tem muito espaço pra melhorar. Esse time
Esses
vai...
Esses Raptors é impressionante.
Vai ser espetacular.
Eles estão jogando muito, muito, muito bem.
O videozinho de introdução do time na temporada falou direito. É triste ver alguns jogadores irem embora, a gente teve que fazer decisões difíceis.
Mas olha quem chegou, né?
Talvez seja o melhor jogador da história do Raptors no melhor time que o Raptors já teve. Por mais brega e ligeiramente ofensivo para os outros Raptors e os outros jogadores que passaram pelo time, isso possa parecer, eu acho que é verdade.
Eu também acho. Porque o Raptor dos últimos anos é o melhor time da história da franquia. E eles conseguiram o Kawhi Leonard.
Tem muita história a franquia, então não é tão difícil.
E eles conseguiram o Kawhi Leonard sem desmontar esse time.
Você abre mão de uma peça muito importante, mas uma peça que é notoriamente menos importante do que o Kawhi Leonard seria pra qualquer equipe.
Tipo, DeRozan é muito bom, ele tá jogando bem no Spurs, mas eu só acho que o Kawhi tá... A quantidade de coisas que ele consegue fazer em quadra tá em outro nível. DeRozan nunca vai ser um dos melhores defensores da NBA. Não. Nunca vai ter chutar 50% de 3 pontos. Kawhi consegue tudo isso.
Não tem esse tamanho, não consegue chutar por cima dos defensores. Não é nada contra o DeRozan, que eu acho que é um dos melhores jogadores da geração dele. É que o Kawhi
é outro nível.
É impressionante. A gente tá vendo uma estrela absurda e a gente acabou esquecendo um pouco quão bom ele era, porque ele passou
sem jogar,
uma temporada inteira. Acontece. A gente esqueceu que o Blake Griffin é bom.
Não é nem que você esquece. É do tipo, será que volta? Tanta gente já jogou bem um dia e para de jogar, porque não dá pra durar pra sempre. O cara tem lesões sérias e vai voltar no mesmo nível? Nem sempre.
Mas é que tem gente que de fato esquece.
Ah, sim. É a internet aí, a correria. Da...
tem muita coisa acontecendo.
Hoje em dia tudo no zap aí, um monte de mensagem, você esqueceu de ontem.
Vem uma em cima da outra.
Ah, é isso? Cobrimos os assuntos que a gente quer falar?
Então... cobrimos todos os assuntos, mas existe uma conversa grande aqui no chat que a gente tá gravando ao vivo, que parece que tem uma troca do Jimmy Butler pro Rockets. Então...
Ao vivaço!
Segura as pontas aí que eu vou descobrir se é verdade.
Mas se for fake news do pessoal querendo enrolar a gente aqui...
Pode ser que a gente caiu numa pegadinha.
Uma pegadinha?
Não dá esperança pro meu coraçãozinho.
Trocou... Não dá mais pra trocar o Ryan Anderson.
Então, a alegria de perder o Anderson já foi.
Ó, a primeira notícia que apareceu aqui é que o Rockets está tentando. Tipo, eles estão fazendo uma nova ofensiva.
Ok.
Mas nada que tenha trocado.
Incluindo 4 escolhas de primeira rodada.
E mais o Eric Gordon, é isso?
É isso. Foi o hoje, que é verdadeiramente confiável. Como é o Wolves, e o Wolves já negou outras trocas... Que pareciam
confirmadas. O Wolves não quer trocar, então tem que ser bem...
O Wolves não quer, vai fazer de tudo pra não abrir mão dele. E especialmente por escolha de draft, porque aí é olhar explicitamente pro futuro e não sei se o time tá disposto a fazer isso agora.
Mas tem aí os próximos anos de renovação do Wiggins e do Towns, tem que aproveitar os próximos aí, 3 anos.
É possível que essa troca saia depois que a gente acabar o podcast, então estaremos defasados, mas...
Mas tudo bem.
Tudo bem, e eu acho que ainda é uma troca difícil, né?
Então vamos para o Both Things Play Hard ler perguntas dos nossos amados leitores. Taca a vinheta, Brunão. They play hard, we play hard and... What? Both Things Play Hard, man. Quem tá aqui no YouTube não ouviu vinheta nenhuma. Foi mal. Mas você que, fiel às tradições, que tá escutando...
Nada mais tradicional do que podcast, né?
Nem no Spotify tá ouvindo, porque não é tradicional o bastante.
A gente não falou isso, né? Você pode ouvir no Spotify, se você conhece alguém que não entende o que podcast é e como funciona, ela com certeza escuta coisas no Spotify, então...
É, só procurar lá,
mostra
a bola
presa lá.
Pode ouvir em qualquer agregador de podcasts, você pode ouvir no nosso... No próprio blog, tem o postzinho da Play, em qualquer lugar você acha.
Vamos lá.
Primeira pergunta é do Thiago, que a gente tinha falado semana passada que ia ler a pergunta dele, que tava magoado.
Ah, é verdade.
Vamos começar com a dele. Então, pergunta do Thiago, o único torcedor do Clippers, segundo ele mesmo. Olá, Deide. Não querendo que vocês leiam minha pergunta, mas uma vez eu mandei uma questão sobre o meu Clippers no Both Things Play Hard em 2015, no auge do meu time do coração, e sequer fui respondido. Então eu nunca mais mandei nada e muito menos virei assinante.
Caramba!
Confesso que ficou uma pontinha de rancor, mas prometo que se responder minha pergunta seria um feliz assinante de R$20.
Tá consertando o rancor dele 3 anos no futuro.
Então por que eu tô lendo a pergunta dele?
Por dinheiro,
é. R$20. Esse é o preço de uma pergunta no Boston Play Hard.
Não é.
Enfim, vamos à minha pergunta. Na verdade, o preço é uma promessa de R$20.
É
dinheiro imaginário.
É verdade.
Então a gente tá bem... flexível. Vamos à minha pergunta. Estou em um relacionamento há 3 meses. Ela já era minha amiga desde o começo do ano passado. Conheci ela na minha igreja e conversávamos todos os dias até o fim do ano. Até aí tudo bem. Só que eu comecei a namorar uma outra garota e seguimos nossa vida. Aí eu terminei esse namoro em maio e pouco depois já voltei a conversar com ela. E aí em julho começamos a namorar.
Pera, ele voltou a conversar com a garota que ele conheceu na igreja, é isso?
Isso.
Não com a pessoa que ele acabou o namoro.
Não.
São duas pessoas diferentes.
É, ele começou, ele tinha essa amiga. Eles super amigos, mas eles se afastaram porque ele começou a namorar uma outra garota.
Aí ele acabou esse namoro e voltou a conversar com a amiga.
E aí começaram a namorar.
Tá bom. Não tem nome as pessoas, aí fica difícil entender.
Ela é muito gente boa, parceira, apaixonada em mim. Tanto que entendeu e me esperou quando tive outro relacionamento. E temos uma química muito legal. Agora vem o porém, né? Duas coisas andam me incomodando muito nesse relacionamento. Oh, já são duas.
Nossa, é um duplo porém.
Primeiro que eu não sinto aquela paixão por ela, sabe? Meu coração não bate mais forte quando eu penso nela. E tenho medo que eu tenha decidido namorá-la apenas porque ela sentia algo e tínhamos uma grande amizade. A segunda, e pior, é que ela tem um filho de 3 anos. O problema em si não é ela ter um filho, mas o fato de que ele é muito chato. Coitado. Ele é mimado, chora o tempo inteiro e tudo que ele quer ele consegue. Recentemente viajamos juntos, minha família também foi, e ninguém mais aguentava aquele moleque mimado na viagem. O pior é ela falar que ele é assim por culpa dela e porque também ela também é assim. Enfim, me ajudem com isso. O que eu faço? Devo tentar descobrir o que sinto e lutar contra essas outras coisas? É importante que eu descubra que amo ela para poder continuar o namoro e tentar construir esse sentimento? Como mandar a rela em relação ao filho dela de forma que não a aborreça, pensando que quero ficar com ela e tenho que superar isso? Obrigado pela ajuda e vida longa, bola presa.
A minha sensação inicial é que as pessoas pensam demais quando elas estão num relacionamento, não é?
Eu acho que elas veem muito filme.
É isso?
Eu acho. Ou série, não sei. Porque essa ideia de, meu coração não bate forte, eu não sinto aquela coisa...
É um pouco idealizado, né?
Idealizado demais. A gente imagina que tem que estar muito apaixonado no sentido que o coração bate mais forte quando eu lembro, quando eu ouço o nome dela.
Tem que perder o ar e passar mal.
E que os primeiros meses são de pura paixão, alucinada. Nem sempre. Às vezes começa assim, meio que, não sei, tô em dúvida. E depois se apaixona pra valer. Tem regra, não tem jeito.
E outra, você não tá se comprometendo por toda a sua vida quando você tá num relacionamento nesse segundo. Você fica nele enquanto ele fizer sentido pra você, né?
É tipo, você quer namorar com ela agora e tá legal? Ótimo.
Ela tá ciente disso? De que vocês estão tentando e se divertindo? Então,
agora,
tudo bem.
Perder o ar. Mas a questão do filho parece mais prática. Ele tem que conviver com o menino porque é o filho dela.
Mas eu acho que... faz parte, é um pacote. E existem várias coisas que você poderia fazer pra ajudar na educação dessa criança, mas aí você teria que estar num relacionamento de longo prazo, você já tem que ter uma estrutura familiar pra que você tenha o direito de interferir na educação desse garoto. Por enquanto, tá nas mãos dela, né?
Eu não vejo uma situação onde dê certo você mandando a rela sobre o filho. Tipo, quem é você pra dar palpite? Ela vai ficar ofendida.
Não faz sentido, Até porque você não fala que crianças de 3 anos são chatas.
Ponto.
Assim, ponto, né?
Não tem jeito.
Isso não é dizível.
Acho que você tem que... O que eu interpretei, com todo o meu talento...
Interpretativo
da psicologia alheia, baseado em alguns parágrafos, que ele não tá tão afim de seguir com esse relacionamento. Ele parece meio... tô culpado de não querer estar afim, mas eu não tô afim.
Pra quem?
E aí você começa a falar, mas é que eu deveria estar mais apaixonado e não tô. Mas na prática é só ele falando, eu não quero me meter nessa agora.
Faz sentido. É que às vezes a gente quer uma coisa idealizada e beijo na chuva e essas coisas absurdas. E aí a gente nunca quer nada que não seja isso. E aí a gente não consegue estar num relacionamento. Mas às vezes o relacionamento simplesmente não faz sentido pra gente. A gente não tem o tesão de estar nele. E a gente fica forçando uma coisa porque terminar relacionamentos não é
legal.
A coisa mais fácil do planeta, né? Basicamente, tem que ver o que faz sentido pra você. Não é se o coração bate muito acelerado. Se você quer, não quer estar nisso.
Próxima pergunta é do Galo Doido do Pistons. Fala, D&D, tudo top?
Tudo... Me nego.
Para.
Nego-me.
No último podcast, um assinante perguntou sobre a questão de jogadores que apoiam candidatos. Eu concordo com vocês e acho que eles têm o direito de se manifestar. Mas veja um problema que não foi mencionado. O Felipe Melo, jogador do Palmeiras, declarou apoio a um candidato na saída de um jogo... enquanto usava o uniforme do seu time. Nesse caso, acho que ele errou. Acho que o apoio deve ser dado de outra forma, nas redes sociais, entrevistas, a jornais. Não é ético usar a camisa de um clube enquanto declara o seu voto. Acho que é diferente do Colin Kaepernick na NFL, por exemplo, que protestava contra algo. Um jogador protestar contra a corrupção não teria problema, mas declarar apoio a alguém específico, eu acho errado. O que vocês pensam? Vida eterna ao Bola Presa e aos seus assinantes. Não adianta vocês viverem eternamente sem a gente, né?
Correto, correto. Correto, tá corretíssimo.
Essa parte não tenho dúvida. E aí, que você acha que tem um. Que é diferente o jogador ir no Twitter dele e falar, eu vou votar no cara X, e ele falar isso na beira do campo, quando ele tá com a camisa do clube, durante uma transmissão de futebol?
Então, eu não vejo diferença, pessoalmente. Eu tô acostumado com a ideia de que são pessoas que estão ali jogando e não a representação do meu time. Eles não são avatares do Rockets quando entram no campo, na quadra, vestindo o uniforme. Eles são pessoas que calharam de estar naquela equipe. Eu acho de boa. A lógica empresarial não concorda muito com isso.
É.
Não é? Empresas se preocupam muito de que jogadores ou funcionários não se posicionem de maneira contrária a alguma coisa que seja essencial para o pensamento da empresa.
É, o jornal onde eu trabalho, por exemplo, ele tem essa preocupação de você se manifestar politicamente, por exemplo, nas redes sociais, porque isso influencia a imagem que as pessoas vão ter do jornal.
Isso, é.
Então, nesse caso, o clube poderia pensar, mas aí talvez seja uma questão do próprio clube, né? Cada clube deveria ter sua política. Então talvez o Palmeiras devesse ir lá e falar, ó, pessoal, se vocês quiserem se manifestar, só fora do clube, sem a camisa do Palmeiras. Ou falar, gente, faz o que vocês quiserem, por mim, tudo bem.
Eu acho que...
E avisar com antecedência, o jogador pode ir lá e questionar com o chefe, ou ir embora.
É, acho que tirar a camisa do clube facilita, diminui as polêmicas. Deixa tudo mais fácil pra todo mundo.
Isso é verdade.
Mas é legal que os times tenham alguma diretrizes a respeito disso. Agora, eu acho que faz mais sentido no caso das empresas quando a gente tá falando de valores muito específicos. Então, tipo, a empresa, ela defende esse valor. Então, funcionários que não tenham esses valores não fazem sentido aqui. É, eu não sei se é um problema você defender pessoas ao invés de valores. Sabe, a empresa diz que ela é inclusiva, aí você fala alguma coisa preconceituosa, a empresa não gosta que esses valores sejam misturados com aquilo que ela defende. Agora, se você gosta de um cara, se você prefere um partido... Eu tenho muito medo do cenário em que você não possa dizer em voz alta que você gosta ou não gosta de um partido político ou de um candidato. Eu acho que a gente perde um pouco porque alguém com o uniforme do seu time se posicionou por um candidato. A gente perde um pouco, mas a gente perde muito mais se ele não puder fazer isso.
Eu também acho. Eu também não vejo problema, mas eu entendo que no futebol é complicado porque torcida de futebol é...
É muito apaixonado.
É muito apaixonado, de um jeito, às vezes, muito irracional. Eles acham que qualquer coisa desrespeita o manto do time.
É. Eu não acho que a gente é politicamente maduro bastante pra lidar com isso. Mas a gente deveria ser. O cara fala de um candidato que eu não gosto, eu falo, tá bom, eu não concordo com o candidato, mas eu gosto dele, ele é um bom jogador, né?
Se fosse do meu time, por exemplo, se eu fosse diretor do Corinthians, eu não ia proibir, porque eu acho que não tem problema, mas eu ia ficar torcendo pra ninguém falar nada. Só porque isso é uma dor de cabeça, até explicar pra todo mundo.
Faz todo sentido.
A torcida ia resmungar sem argumento, sabe? Eu ia torcer pra não acontecer, mas eu também não ia ser capaz de proibir, eu achar errado.
É, seria muito melhor que a gente tivesse uma sociedade em que isso não fosse proibido, que a gente fosse maduro bastante pra lidar com umas diferenças. É só isso.
Próxima mensagem é do Dan Felipe. Você lembra que semana passada a gente mandou parabéns pra ele?
Ah, sim.
Feliz aniversário, ele mandou um agradecimento aqui.
Que bom.
Dan Felipe diz assim, olá, D&D. Venho agradecer a vocês pelas felicitações. Fiquei muito feliz com vários usos.
Quantos usos tem?
Não sei. Seis. Não agradeci no grupo porque estou sem usar o Facebook. Eu e minha esposa estamos grávidos.
Caramba!
Soubemos disso dia 18, depois que ela já tinha mandado a mensagem. Então vocês fizeram uma grávida e um pai aniversariante muito feliz.
Nossa, parabéns. Acho que mais pelo seu aniversário. Parabéns pelo futuro filho.
E aproveito a ocasião para uma pergunta de videogames. Eu comprei um Xbox recentemente e de aniversário me dei o novo NBA 2K. Vocês têm alguma dica de site pra aprender a jogar? É meu primeiro console, sou um novato completo em toda e qualquer forma de jogo. Por favor, aproveitem pra indicar bons jogos. Abraços, vida longa, bola presa. E mandem um beijo pra Yanni, que é a esposa dele. Beijo, Yanni.
Beijo.
Valeu pela mensagem.
Foi muito fofo. A coisa toda foi muito bonitinha.
Essa é uma coisa interessante... Porque quando a gente joga um NBA novo, a gente joga desde o 2K original, que
isso.
É do ano 2000.
Que é de 2000 no Dreamcast.
E ele vai mudando de pouco em pouco a cada ano?
Na verdade é de 99, eu acho. Eu acho que é. Porque é do lançamento do Dreamcast.
Não, o nome tá errado. Não é 2K.
Era quase 2000.
Mas eles vão fazendo algumas adaptações, que você vê que mudou muito desde lá, mas sempre mudanças pequenas, a gente acompanhou tudo. A gente compra um novo e já sabe o que fazer. Exato, a gente é capaz de jogar uma partida imediatamente.
A gente já sabe o básico, porque a gente acumulou o conhecimento. O que pra você é muito novo e bizarro, pra gente é uma pequena mudança. É,
então pra quem tá com o primeiro videogame na mão, vai começar no 19, deve ser esquisito mesmo. Então,
não é só isso, tem uma coisa que eu repito o tempo todo no PocoPixel, que é a barreira de entrada que um controle de videogame é.
É, né, que trambolho na mão.
Com um monte de botões bizarros e analógicos que não são botão fáceis de controlar.
Botão traseiro que é sensível ainda, o quanto você aperta aí.
E os próprios analógicos são botões que clicam. É um monte de coisas diferentes. É muito difícil. É que a gente nasceu com controle de videogames na mão. A gente se acostumou. E você me coloca com qualquer controle de qualquer época, eu sei o que fazer.
É, se a gente jogou controle de 64, tá tudo bem.
A gente sobreviveu àquilo. Sobreviveu ao ColecoVision, que tinha um teclado numérico no controle. Mas pra quem nunca jogou nada, tá com o primeiro console nas mãos, é muito estranho ter um controle de videogame. Eu acho que o NBA 2K tá muito longe de ser a experiência ideal pra um iniciante.
Não é tão acessível assim.
Não é nada acessível.
O que eu acho que pode te ajudar, só que aí você perde na questão se divertir, né, que é importante.
Deveria.
É que o NBA tem aquela parte de você aprender os comandos básicos, que é tipo você comandando um jogador ou um time numa quadra vazia. Você aprende a arremessar, aprende a fazer bandeja, ele te mostra os botões que você tem que apertar.
Isso, você vai ter que jogar o modo treino milhões de vezes, depois você vai pro modo livre e aí fica tentando, até você entender o que o analógico faz e como pressiona os botões.
Dá pra jogar aquele scrimmage que não tem relógio de 24 segundos, não tem pressão, regra. É mais...
Tem um modo que eu amo no 2K19, que é o livro de jogadas, um modo em que você fica testando, você escolhe qual jogada do livro de um time você vai fazer e você fica jogando ela infinitamente.
Você pegar o jeito daquela jogada.
Você pegar o jeito daquela jogada e aí você descobre maneiras diferentes de finalizar uma jogada em específica. É maravilhoso. Mas você vai ter que fazer pra você uma escadinha, assim.
É, o que eu acho chato disso é que às vezes o cara só quer chegar em casa do trabalho e se divertir um pouco. E ele tem que estudar, treinar, se dedicar, fazer fichamento.
É que esse jogo se propõe ser assim. Esse jogo é uma barreira de entrada gigantesca, inclusive pra quem tá acostumado com controles e videogames complexos.
Porque tem muita coisa pra aprender.
Muita coisa pra aprender e você precisa saber de NBA. Se você não conhece o esquema tático do NBA, dificilmente você vai jogar bem.
Você quer arremessar com um cara de longe e o cara não arremessa de longe, você vai errar tudo e vai achar que você tá fazendo besteira. Você sabe apertar os botões certos, mas não é o botão, é o jogador que você escolheu, o que fazer com ele, em que hora.
Então, o que o Dan deveria considerar, fica aqui a dica, é tentar o NBA Playgrounds, que acabou de sair o novo, e é um jogo bem mais casual, em que os jogadores pulam 6 metros de altura e enterram bolas que pegam fogo. E pode parecer bobo, mas é extremamente divertido e, mais importante, vai te dar costume com o controle.
É, isso é mais. Se você nunca teve um videogame mesmo, é importante.
É muito. Aprender a usar um analógico é um longo caminho. Então joga uma coisa que vai ser menos punitiva quando você não estiver fazendo direito. Então tenta o NBA Playgrounds, é um jogo mais barato. Acho que você vai se divertir.
Próxima pergunta é do LeBron Nadinha Jokic Rainha. Olá, Denis Danilo, tudo tranks?
Tranks?
Por acaso, acabei vendo um jogo do Hornets.
E por que fez isso com você?
Por acaso. Tava trocando de canal.
Tem um amigo que gosta muito do Hornets, tava vendo.
E teve uma coisa que ficou me incomodando o tempo todo.
Eu sei o que foi o Hornets.
Foi o arremesso do Michael Kidd-Gilchrist.
Nossa, é muito ruim, né? É muito ruim.
Não, o que foi incomodando ele o tempo todo foi a quadra. Aquela pintura me tirava do jogo, parecia que eu estava vendo um VT de um jogo dos anos 90. Tem alguma coisa extra jogo que também incomoda vocês? Tipo Drake? Então, o Hornets estava usando a quadra dos anos 90.
Isso,
não é que parecia, era mesmo.
Momento retrô. Agora é chique a gente fazer exatamente como era.
Foi o único momento da história do Hornets que eles eram descolados.
É, quando eles estavam naquela onda dos anos 90 de mascotes bonitinhos e fofos.
Tinha a famosa abelhinha do Hornets.
Exato. E isso, no Brasil, isso virou um quadribilhão de pochetes e bonés. Lembra? Só existia dois times naquela época no Brasil.
O Bulls e o Hornets.
Era o Bulls e o Hornets. Era o Torão e a abelhinha.
E eles resgataram isso e as quadras dos anos 90 eram cheias de pintura, com desenhos grandes.
Dá pra entender a estética da época.
Mas eu entendo. Minha namorada, por exemplo, que deve estar assistindo agora. Um beijo. Ela não suporta a quadra do Celtics, que é tradicionalíssima, com os tacos.
Nossa, eu acho muito, muito elegante.
Eu acho mó legal também, mas ela não gosta.
Não, mas essas quadras dos anos 90 são inaceitáveis mesmo. É muito feio.
Tem uma coisa que me incomoda muito, é quando eu tô assistindo o jogo no League Pass, coisa extra jogo que me incomoda. Tô assistindo o jogo no League Pass e a música do intervalo é muito alta. Isso! Ah. Nossa, eu tenho vontade de quebrar tudo. Tudo. Porque tem aqueles...
Tem vontade de dar um soco em alguém por trás, que nem o Ingram?
Talvez.
É isso? Talvez seja isso, a música do intervalo atrapalhou.
Talvez se alguém me falar aquela pessoa que aumentou o volume. Porque tem time, eu não sei se tem a ver com o ginásio ou com a transmissão. Porque alguns deixam o som mais baixo, você ouve o cara do microfone falando...
Tem razão.
E agora a câmera do beijo. Mas tipo, os jogos do Cavs, eu não suportava o jogo do Cavs.
É alto pra caramba.
É muito alto, mas música nada a ver.
Parece que eu já acordei com a música. Nossa. Você dorme no meio do jogo e acorda com a música no intervalo.
Foi o que eu consegui pensar, uma coisa extra jogo. Drake não me incomoda em nada, acho divertido quando tem pessoas conhecidas em volta.
Acho que mais do que a quadra, eu me incomodo com alguns uniformes clássicos. As coisas muito horríveis. Tipo, o pessoal achou mó legal o uniforme do Raptors com o dinossauro na frente.
Eu acho muito engraçado.
Nossa, eu acho aquilo, assim, muito ofensivo.
Eu acho que é tipo usar aqueles que é moda nos Estados Unidos, aquele suéter feio no Natal.
Entendi, de propósito, assim.
É de propósito, tipo, é feio de propósito.
É kit.
É. Então, na época não era feio de propósito, hoje é. E eu aceito isso.
Aceita que é brega porque ser brega é cool.
É, hoje é.
Entendi. Nossa, eu fico biruta. Você teria uma dessas? Você teria um uniforme do Raptors de dinossaurinha?
Então, eu não uso mais. Acho que é coisa de gente jovem.
É mesmo?
Roupa de basquete, eu não uso mais as minhas. Tá aqui, a minha tá aqui fazendo cenário.
Não uso também, mas não tinha associado com a idade.
Tem que começar a usar camisa agora.
Credo.
Não tenho nenhum.
Botão, jeito nenhum. Eu usava muito a camiseta do Yao Ming, mas agora eu tenho medo que ela estrague. Você ficar lavando ela, porque onde eu vou achar outra, né?
Na última pelada você foi com a do Gilbert Arenas,
né? Isso, essa eu uso direto pra jogar, né?
É muito legal também.
A zero do Arenas no Wizards.
Na última pelada teve camiseta do Arenas, foi muito legal a sua. Teve do Stockton, do Jazz, também bem legal. Mas teve uma do Kuzma, que foi a que ganhou meu coração. Kuzma.
Só 48 camisetas do Pinheiros.
Toda pelada tem pelo menos duas, mas já teve time inteiro só camisa do Pinheiros. Impressionante, a comunidade pinheirense.
Um abraço. Coisas de jogar em São Paulo.
Quanto tempo já foi? É que tem uma pergunta muito longa, mas muito? Que vale a pena.
Então, fecharemos com ela.
Fecharemos com ela,
manda tá?
As outras ficam pra depois.
É boa, é boa?
É boa porque é continuação, é feedback.
Eu adoro essas. Nossa.
A gente tá no episódio 182.
Uhum.
Essa história foi narrada no podcast 135.
Faz não sei fazer a conta, mas faz muita coisa.
Faz muito tempo.
Eu não vou lembrar dessa história, né?
Não, mas a gente lembra.
Tá, vamos lá.
Eu vou deixar de explicar aqui no comecinho, depois eu faço os adendos.
Boa.
É do Embideiro com Problemas, a continuação. Olá, D&D. Aqui vai uma das continuações mais demoradas do Both Things Play Hard.
Boa.
No podcast 135, vocês leram uma pergunta que mandei há quase um ano.
É por isso que vocês sabem que número era. Eu tava achando que
é caramba, foi disse,
um ótimo trabalho de pesquisa da nossa secretária. Mas
Hoje não. Eu sou o cara careta que teve pais hippies, como bem definiu o Danilo. E que 6 meses depois casou. A mulher começou a querer fazer menages e afins. Vou começar com um big spoiler. Deu tudo errado. A história era essa. Ele foi criado por pais super liberais.
Ok.
Que, segundo ele, andava pelado em casa.
Essa parte eu lembro bem.
E que tinham relacionamento aberto. Uhum. Então, outras pessoas que eram de fora do casamento apareciam em casa. E calhou dele crescer e virar um cara super careta. E aí ele casou com uma mulher que ele julgava ser careta também. Mas aí depois que eles casaram, ela começou a querer coisas novas sexualmente.
E aí ela queria um homenagem, é isso?
Aí ela começou, queria uns brinquedos, fazer umas coisas diferentes. Eles falaram, ele conta na outra pergunta que eles fizeram sexo em lugar público algumas vezes e que ele não achou legal.
É, mas eu deveria lembrar disso.
E que aí chegou na parte que ela queria um homenagem, um sexo a três. E esse era o grande drama deles. E aí a gente comentou e eu sugeri que se ele fosse fazer...
Você foi ouvir a pergunta antiga, foi isso?
Não, ele também comentou.
Ah, tá.
Mas eu lembro dessa minha sugestão, que se fosse alguém, que fosse alguém desconhecido.
Desconhecido?
É, que não tivesse nenhuma relação com eles e pronto. Tá aí? Tá pronto?
Lembrou? Pronto. Lembro médio.
Tá.
Mas ok.
Então vai.
Vamos lá. O que importa é que é um feedback que deu errado sobre a homenagem à troca.
É.
Então vamos lá.
Demorei a mandar essa continuação porque a minha vida mudou de um jeito que jamais imaginei nos últimos 12 meses. PS, ao menos o hábito de frequentar e assinar o Bola Presa, torcer pro Spurs e ouvir os podcasts não mudaram.
Ótimo. É isso que importa, né?
O resto é...
Isso é estabilidade. É
história boa. Mas vamos aos fatos. Seguindo o conselho do Denis, resolvi sugerir fazermos com uma pessoa completamente desconhecida e que nós não fôssemos nunca mais ver. Ela concordou. Baixamos o Tinder, que é 3 com Tinder.
Ah, é um Tinder pra quem quer fazer isso?
É, o Tinder.
Olha só, a tecnologia não é uma coisa incrível?
Uma espécie de Tinder para casais encontrarem parceiros de homenagem.
Gente, tem tudo quanto é tipo de nicho, é impressionante.
E começamos nossa busca. Porém, acredite, não vai ser o único porém da história. Um dia, voltando do trabalho, encontro a casa enfeitada com velas e rosas e ela com uma amiga do trabalho, vou chamá-la de Renata.
Ok.
Que eu conhecia de vista das famosas confraternizações da empresa. As duas estavam de lingeries deitadas na cama me esperando. Surpresa!
Nossa, que cheiro de desastre.
Ao contrário do fetiche de muito marmanjo, lembrem, eu sou careta.
Ok.
Aquilo me chateou, porque não foi o que combinamos.
Entendo bem.
Sabia que fazer com conhecidos poderia dar problemas. Resolvi participar depois da minha esposa insistir. Você acha ruim, né? Mas...
Eu me identifico, porque acho que eu sou uma das pessoas que mais odeia surpresa na vida. Eu pensei, surpresa, dá-me esse presente. Não quero, não vou nem abrir.
Não
gosto de ser surpreendido, não é a minha. Tipo, você combina uma coisa e toma uma surpresa dessas, o primeiro passo pra mim seria pensar...
Rejeitar, né?
Assim. Rejeito porque é surpresa, mas depois quando você pensa no conteúdo, talvez não seja de todo mal.
Confesso que de primeira mais observei do que fiz alguma coisa.
Ok.
Mas apesar de um pouco chateado, consegui curtir. Depois disso, os problemas começaram.
Claro.
A Renata começou a me mandar mensagens quase diariamente, querendo repetir a dose. E além disso, sugerindo que fizéssemos sem a minha esposa.
Nossa!
Amigo.
Essa é a questão, é que sai do controle.
Me mandava nudes, ligava no escritório atrás de mim. Uau. Enfim, começou uma perseguição louca.
Eu quero saber se ele contou isso pra esposa?
Vai, calma, Danilo. Calma, eu sei que você tá empolgado.
É uma história sobre uma homenagem que deu errado. Eu quero saber tudo.
Aquilo começou a trazer discussões em casa que em 8 anos de relacionamento nunca tínhamos tido. Minha esposa jurava que eu não mostrava as conversas inteiras. Estava dando trela pra tal Renata.
Agora ficou com ciúmes.
Então ele contou e ela ainda achou que tinha contado tudo.
Situação merda.
Resolvi dar um basta e tive uma conversa séria com a Renata e pedi que ela parasse e se afastasse da gente. As coisas melhoraram durante uns 3 meses. Mais um porém. Logo depois, minha esposa insistiu que voltássemos ao plano inicial do Tinder. Então, um aplicativo para encontrar uma pessoa
desconhecida. Ok.
Relutantemente, aceitei. Em abril deste ano, fomos ao encontro cego com o parceiro do aplicativo.
Nossa.
E o que aconteceu foi aqui o fim do meu casamento.
Tá zoando.
Isso mesmo, minha esposa tinha compartilhado com a desgraçada da Renata o nosso perfil do aplicativo e ela montou uma emboscada. Foram 3 meses preparando a vingança pra gente.
Você tá me zoando?
Junto com um filho da puta de um primo da minha esposa. Ele sabia qual era nosso perfil e trocou mensagens com a gente e tirou foto da gente no hotel que marcamos. E no mesmo dia jogou no grupo do WhatsApp da família da minha esposa.
Você tá brincando? Nossa, não foi uma emboscada pra ficar com eles, foi uma emboscada pra destruir a vida deles.
Pra destruir, porque eles dispensaram ela. E aí com o primo da esposa marcou uma emboscada
não
e tirou foto.
Não é possível. Gente, daria uma excelente novela.
Nossa, daria.
Uma novela pra Frentex, mas uma novela.
O casal careta, de repente, virou assunto no grupo e a história só foi se espalhando. Porém...
Nossa, é o oitavo porém.
Porém, minha esposa fez uma coisa que me magoou profundamente. Ao invés de lidar com os problemas com a família dela, que é muito religiosa, principalmente meu sogro, ela jogou a culpa toda em mim. Dizendo que eu havia convencido ela a fazer aquilo. E que eu tinha exigido ou então acabava o casamento.
Nossa, que... Nossa, é muita sujeira. Esse é o problema. Você tem um desejo, você tem um fetiche, legal. Assuma o seu fetiche. Assuma o seu desejo. E se der errado, peça muitas desculpas pra pessoa que fez concessões pra que o seu desejo acontecesse.
Bom, não acabou a história. Longe disso.
Sério?
É, não, faltam poucos parágrafos, mas é que acontecem mais coisas divertidas.
É, com
todo
coitado,
respeito.
Né?
Eu agora era o falso careta criado por 2 hippies devastos que tinha entrado de penetra na família só pra destruir a vida da minha esposa.
Olha isso, coitado.
Eu chamo de narrativa.
Chama narrativa.
Inclusive, tive que separar uma quase briga entre meu sogro e meu pai, que tentou defender a minha honra. Naquela semana, minha esposa saiu de casa. Lembro do meu pai tentando me convencer de que tudo ia ficar bem. Eu aos prantos no carro, deixando ela na casa do meu sogro, e meu pai vira pra mim e diz, com essas palavras, dois pontos. Filho, vai ficar tudo bem. Você não é dono dos seus desejos. Eu juro que ele disse essas exatas palavras.
É. Sensacional.
Comecei a rir muito de nervoso. E ele não entendeu muito bem. Deixei pra lá.
Como é que você vai explicar isso?
Jamais expliquei pra ele ou pra alguém da minha família ou pra da família da minha esposa a história verdadeira. Apenas ela e eu sabemos a verdade.
Inclusive, quem tá ouvindo o Bola Presa pela primeira vez não faz a menor ideia de por que isso é tão engraçado pra todos nós.
É, virou um jargão do Bola Presa. Você não é dona dos meus desejos.
É, muito bom.
Ai, ai.
Ai, tadinho, então, tô com pena dele, tá tudo errado.
Ele abraçou a mentira. Nem a família dele sabe que isso é a história da esposa.
Porque ele é tão bonzinho que ele quis proteger a esposa.
Nossa. Aí ele continua aqui. Meu chefe, que sempre foi meu amigo íntimo, perguntou se eu não queria mudar para a filial da empresa em Buenos Aires. E eu aceitei. Era um jeito de sair daquele turbilhão e tentar seguir a vida.
É, às vezes é bom um distanciamento.
Agora, quase 6 meses depois, minha esposa decidiu me mandar mensagens querendo que eu dê uma chance a ela. Nossa. Nunca deixei de amá-la, mas ainda estou muito magoado com o que aconteceu. Vocês acham que devo dar mais uma chance? Ou devo tocar a vida? Tô aqui sozinho ouvindo tango do bar do lado do meu hotel, pensando se aceito que ela venha passar uma semana aqui comigo, e pensei em pedir conselhos novamente a vocês. Desculpem o texto enorme, mas explicar 1 ano de acontecimentos loucos tomou mais tempo do que eu imaginava. Abraço, vida longa, Bola Presa e PS. Por favor, mandem a Renata se lascar por mim. Ô Renata, sua trambiqueira.
Que absurdo. Então, a gente não costuma ler...
Você daria um soco por trás na Renata? Eu chamaria o Brandon Ingram.
O Brandon Ingram daria. A gente não costuma ler mensagens tão grandes assim no Bobo Tins Play Hard, mas essa merece muito.
Nossa, essa
é uma história sensacional.
Não dá pra cortar nenhum pedacinho. Você acha que ele dá mais uma chance?
Então, acho que eu entendo pessoas às vezes arrastarem a gente pro desejo delas. Porque elas estão muito empolgadas, elas querem que aquilo dê muito certo, às vezes acontece. Mas é preciso ser feito com tato, com cuidado, pedir desculpas quando dá errado. E ainda jogar a culpa em você, eu acho que é um nível de não estar te enxergando que é um pouco além do que eu conseguiria lidar.
Sobre ela ir passar uma semana aí com você, eu tenho uma pergunta pra você. Tem coisas que você quer falar pra ela? Porque talvez seja um bom momento de não deixar ela ir aí só porque você quer voltar já.
Mas tem uma conversa de verdade.
Tem um monte de coisa que tá engasgada, 6 meses, eu quero falar e vamos ver o que ela fala.
É.
Aí talvez uma semana seja muito tempo.
Talvez, que tal um fim de semana?
Deixa a passagem de volta em aberto.
Isso. Porque talvez seja bom revê-la, conversar, esclarecer tudo, não pra consertar, mas talvez pra você poder dar um próximo passo depois disso.
É. Eu, na sua posição...
E tomando um bom vinho, argentino.
Na sua posição, eu acho que não tem volta. Eu não imagino. Acho que foi muita sacanagem.
É muita sacanagem.
Mas consecutivas ainda.
Porque você ser careta fez com que você tivesse que abrir mão de muitas coisas. Você tem que fazer muitas concessões pra que o desejo do outro seja acolhido.
E ela não respeitou nem sua concessão.
Nada.
E bom, demorar 6 meses pra entrar em contato...
É tudo errado.
Eu pedi desculpa já, cagado. Imediatamente.
Nossa, bom. Essa história é fascinante, mas é um desastre. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Mas já tive na situação de que você quer falar com a pessoa não pra perdoar, mas só pra tirar limpo e seguir em frente. Importante, então talvez isso possa ser bom.
Simbolicamente é importante.
É. Então acho que é isso. Tenta só... de alguma forma, seguir em frente.
E olha, a Renata, que mancada, mas e o primo da esposa, né?
É, sacanagem essa família.
Gente, que família... Nossa, que desastre.
Faça, fica na Argentina, não volta nunca.
Não, coitado, agora parece estar exilado na Argentina.
Bom, é isso. Depois dessa, a gente encerra, não tem pergunta.
Nossa,
pra ler,
que história,
né?
Incrível. Eu só espero que a gente tenha o feedback do feedback e a gente saiba como terminou
essa
história.
Agora eu tô viciado nessa novela. Mas aquelas séries que acabam no meio do... do drama.
É, por favor, mande inclusive o nome dos outros personagens, que eu quero conhecer todos, quero ter meus favoritos e torcer contra alguns.
Manda o spin-off da Renata aí. Então é isso?
É isso.
Valeu, pessoal do podcast. Pessoal do YouTube, a gente fica um pouquinho mais aqui. E semana que vem a gente volta com mais NBA.
É isso aí.
Valeu, pessoal.
Tchau!
Tchau, tchau!
God bless and good night.